Bom dia a todos, a todas. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja todos com vós. Autorizo o secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores.
Carlos Nascimento Melo.
Presente.
Dosvora Araújo Melo.
Presente.
Edmilson Afonso da Silva, presente. Fabiano Sardi Oliveira. Gilmar Pereira Araújo.
Presente.
José Manuel Braz.
Presente.
José Roberto dos Santos.
Presente.
Marcelo Gomes de Araújo.
Presente.
Marco Alexandre Almeida. Paulo Gomes de Oliveira.
Presente.
Valério José de Souza.
Autoriza a secretária a fazer a leitura da sessão anterior.
Ou da ata da sessão anterior.
Ata da milésima, duzentésima, septuagésima, segunda sessão ordinária do primeiro período de sessão legislativa da Câmara Municipal de Glória, Bahia. Aos 3 dias do mês de abril de 2018, onde estiveram presentes os seguintes vereadores: Gilmar Pereira Araújo, presidente; Edmilson Afonso da Silva, primeiro secretário; José Manuel Braz, segundo secretário. Segue o nome dos nobres vereadores: Carlos Nascimento Melo, Dosvora Araújo Melo, Fabiano Sábio Oliveira, José Roberto dos Santos, Marcelo Gomes de Araújo, Paulo Gomes de Oliveira e Valério José de Souza, estando ausente o vereador Marcos Alexandre Almeida Santos. Havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, o presidente fez a seguinte oração: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Logo após, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. A seguir, o presidente autorizou o secretário a efetuar a leitura do expediente não sujeito à votação, que constou o parecer número 1/2018 do consultor jurídico desta casa ao projeto de lei número 3/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal. Requerimento número 16/2018, solicitando reforma do mercado público do povoado Quixaba, com instalação de 2 banheiros, pintura, reforma da parte elétrica, reposição dos bancos da praça, arborização com plantas naturais, de autoria do vereador Valério José de Souza. Requerimento número 17/2018, solicitando a coleta de lixo uma vez na semana nas comunidades ribeirinhas, Malambá, Riachão, Porto da Serra, Freitas, Ilha das Flores, Torquato, Sítio da Lagoa e Queimados, de autoria do vereador Valério José de Souza. Requerimento número 18/2018, solicitando instalação de um bebedouro público de animal na localidade Buracão. Buracão, tá aqui. Com porte para atender 800 animais ao dia, de autoria do vereador Dosvora Araújo Melo. Terminado o expediente não sujeito à votação, o presidente autorizou o pequeno expediente, onde usou da palavra o seguinte vereador: Marcelo Gomes de Araújo. Fez alguns relatos sobre a Semana Santa, informou sobre a viagem do prefeito à cidade de Salvador, parabenizou a secretária Paula pelas ações realizadas pela mesma na Secretaria de Infraestrutura. Terminado o pequeno expediente, o presidente autorizou o grande expediente, onde usaram da palavra o seguinte vereador: Carlos Nascimento Melo. Informou que foi realizada uma reunião na Promotoria de Justiça de Paulo Afonso, onde se fizeram presente sua presença o prefeito, o vice-prefeito Cláudio Ademar e Leonardo, representando Glória. E da cidade de Paulo Afonso estava o secretário de Meio Ambiente, representantes da Embasa, Enema, Bahia Pesca e Sena, sendo muito produtiva para tentar solucionar a situação das baronesas. Comentou sobre a audiência pública que será realizada no dia 18 de abril, fez relato sobre a religiosidade da Semana Santa. Dosvora Araújo Melo informou que realizou uma visita nas instalações da associação APS, juntamente com o vereador Valério, onde puderam identificar a seriedade daquela associação. Fez alguns comentários sobre a situação das baronesas, comentou sobre a administração do prefeito Fabiano Sá de Oliveira. Convidou a todos para participarem do início do torneio do povoado Cerquinho. Sugeriu que a base realize uma reunião com o prefeito para tratar de assuntos referentes às estradas do município. Comentou sobre a importância da associação APS para o município. Falou sobre o problema das baronesas. Paulo Gomes de Oliveira fez esclarecimento sobre a situação das baronesas. Comunicou que será iniciada a reforma das estradas de sinais do município. Fez questionamento sobre a greve dos professores. Edmilson Afonso da Silva relatou que foi procurado por alguns pais de alunos, onde os mesmos lhe questionaram o motivo da greve dos professores. Informou sobre o fato que está ocorrendo nesta cidade com relação à maneira que os pais registram seus filhos no cartório de registro. José Roberto dos Santos fez indagações sobre o problema das baronesas. Prestou seus sentimentos aos familiares do senhor José Manuel Castor pelo seu falecimento. Comentou sobre a associação APS. Informou que será iniciado o conserto das estradas do município. Reforçou o pronunciamento do vereador Edmilson com relação à maneira que os pais registram seus filhos em nosso município. Gilmar Pereira Araújo informou sobre o pagamento dos funcionários da prefeitura. Fez esclarecimento sobre os veículos que são locados para transportar doentes para as comunidades. A seguir, o presidente autorizou os vereadores Valério José de Souza e Paulo Gomes de Oliveira a utilizar o tempo de 10 minutos como líder do Partido dos Trabalhadores e líder do governo, onde os mesmos realizaram suas considerações finais. Em seguida, o presidente autorizou o expediente da ordem do dia, onde foi aprovado os seguintes documentos. Requerimento número 13/2018, de autoria do vereador José Roberto dos Santos. Requerimento número 14/2018, de autoria do vereador Fabiano Sá de Oliveira. Posto em primeira discussão o projeto de lei número 12/2018, que altera a lei número 401/2009, de 18 de dezembro de 2009, de autoria do Poder Executivo Municipal, juntamente com o parecer número 1/2018, do consultor jurídico desta casa. O vereador Paulo Gomes de Oliveira solicitou a dispensa das formalidades onde foi acatado por todos os parlamentares. Posto em segunda discussão o projeto de lei número 2/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, juntamente com o parecer número 1/2018, do consultor jurídico desta casa, não havendo quem queira discutir, posto em votação, aprovado por unanimidade de votos. Posto em primeira discussão o projeto de lei número 3/2018, que institui a Polícia Municipal do Meio Ambiente e Autoria do Poder Executivo Municipal, juntamente com o parecer número 2/2018, do consultor jurídico desta casa, o vereador José Roberto dos Santos solicitou a dispensa da formalidade, onde foi acatado por todos os parlamentares. Posto em segunda discussão, projeto de lei número 3/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, juntamente com o parecer número 2/2018, do consultor jurídico desta casa, não havendo quem queira discutir, foi posto em votação, aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrado o expediente da ordem do dia. Os pronunciamentos foram gravados em CD nesta sessão. O presidente encerra a sessão ordinária, convidando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia, que seria 10 de abril de 2018, às 9 horas. Eu, José Manuel Braz, a fim de escrever e assim. Sala das sessões, 3 de abril de 2018.
A ata está em discussão, em votação.
Carlos Nascimento Neri.
Sim.
Luiz Araújo Melo.
Sim.
Adnilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sá Oliveira. Gilmar Pereira. José Manuel Braz, sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Aleves de Souza.
Sim.
A ata foi aprovada pelo dado dos senhores vereadores presentes. Autoriza o secretário fazer a leitura do requerimento ou dos documentos não sujeito à votação.
Moção de pesar. A Câmara Municipal de Glória, digna representante do povo, interpretando o sentimento da nossa comunidade pelos seus legítimos representantes, faz inserir na ata de seus trabalhos de hoje moção de pesar pelo falecimento da senhora Valquíria Gomes de Sá Oliveira, falecida no dia 9 de abril do corrente ano, residente no povoado cerquinha deste município. Fato que consternou a população do município por tratar-se de uma pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta e dedicação à família. A senhora Valquíria Gomes de Sá Oliveira era esposa do saudoso José Barbosa de Oliveira, Zezão, e mãe do vereador Fabiano Sá de Oliveira, do vice-prefeito José Nilson Sá de Oliveira, Márcia de Sá de Oliveira, Cláudia Sá de Oliveira, Eliane Sá de Oliveira e Nilda Sá de Oliveira. Aos seus familiares, principalmente aos filhos e filhas, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara Municipal não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga o conforto aos corações enlutados. Desejamos paz, o consolo e que a força da fé reine no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que a senhora Valquíria Gomes de Sá Oliveira descanse em paz, que seja dado conhecimento da presente à família lutada. Plenário da Câmara Municipal de Glória, em 11 de abril de 2018. Será passar para os vereadores assinar, já? Mensagem de número 4 de 2018, projeto de lei número 4. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de submeter a elevada apreciação dessa egrégia casa o anexo projeto de lei que institui o hino municipal entre os sinos oficiais e autoriza o município a promover a contratação de produção artística para a composição do hino municipal por meio de certame público e da outras providências. No ano de 2017, o município de Glória completou 130 anos de emancipação política administrativa, com uma história de lutas e conquistas, tendo a população atravessado períodos de incertezas e dificuldades, sobretudo pelos impactos socioambientais provenientes da construção das usinas hidrelétricas da Companhia Hidrelétrica São Francisco, CHESF. Historicamente, a população gloriense foi lesada por políticas públicas que violam direitos básicos, como a justificativa do desenvolvimento econômico para a região e para o país, resultante da produção de energia elétrica, prejudicando em certa medida a memória da população, por não realizarem ações compensatórias de promoção e preservação da cultura gloriense. Nesse sentido, compreendemos a importância da ação enquanto um direito essencial à memória e identificação socioeducativa e cultural de hábitos, costumes, crenças e resgate de valores cívicos e fortalecimento da cidadania de um povo como maneira de promover a democracia e estabelecer uma cultura que possibilite a sensibilização sobre a construção de uma consciência crítico-reflexiva dos munícipes, sendo também um mecanismo de fortalecimento identitário para todos os glorienses e, em especial, para educandos da rede municipal de ensino que, por sua vez, encontram-se em processo formativo através da interação com os meios socioeducativos e culturais que experimentam atribuindo significados variados às interações simbólicas que moldam as identidades. Com isso, a proposta justifica-se pela importância de sua contribuição nesse processo formativo cultural. Uma vez instituído o hino do município, a proposta do projeto em questão é que seja realizada nas unidades de ensino da rede municipal a entonação dos hinos com hasteamento das bandeiras municipais estadual e nacional, uma vez por semana, preferencialmente no primeiro dia da semana, bem como em cerimônias e eventos oficiais realizados pelo Executivo e Legislativo, dentre outras atividades que sejam oportunas para a promoção e preservação da cultura gloriense. É importante ressaltar que não se trata de uma ação unilateral do governo, mas sim de uma ação conjunta entre a sociedade civil e as atuais gestões executiva e legislativa, que por sua vez se propõe a agir conjuntamente para o fortalecimento da identidade civil dos cidadãos glorienses. Nesse sentido, o presente projeto é valioso e fundamental, considerando seu caráter potencialmente crítico e transformador. Submeto assim o presente projeto de lei à apreciação e deliberação dessa Câmara. No ensejo, renovo a Vossa Excelência e dignos pares, protege de elevada estima, consideração e apreço. Davi de Souza Cavalcante, Prefeito Municipal. Então tá aí, é o projeto de lei de número 4, de 11 de abril de 2018, que institui o hino oficial do município de Glória entre os hinos oficiais e autoriza o município a promover a contratação de produção artística para a composição do hino municipal por meio de certame público e da outras providências.
Baixa as duas comissões de Constituição e Finanças para que esse projeto depois a gente sente para analisar, ou se não, se vocês acharem melhor já votar hoje, se tiver alguma dúvida. Tiver alguma dúvida, Alex vai valendo.
Senhor presidente.
Não, não?
Senhor presidente.
E não, só deixa para a próxima, né?
Oi. É para discutir o projeto do hino?
Oi?
Eu acredito que não ia baixar a comissão, não, que a gente não torna um projeto desse.
Não, mas tem que baixar.
Tem que baixar, tudo bem, mas eu acho que podia ter votado hoje, mas é um projeto de grande importância para o município. Pode baixar a comissão e pode pedir a dispensa da formalidade e eu ia
votar hoje. Os colegas vão concordar.
Sim, mas a gente pode combinar e fazer isso. Beleza, presidente?
Sim, ó, antes de passar aqui para o pequeno expediente, vai ter verão? Ah, então. Era só ver, só para baixar a comissão, né? Bom, prossiga aí.
Informativo do Ministério da Educação. De acordo com a legislação vigente, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Programa, cota, segunda parcela, R$32.001,40. Programa cota, a primeira parcela, R$55.559,55. Programa Brasil Carinhoso TD, primeira parcela, R$3.770. Programa cota, 12ª parcela, R$31.008,75. Programa PDDE Educação Integral, primeira parcela, R$8.316.
Antes de passar para o pequeno expediente, eu quero pedir aqui aos colegas vereadores, porque o secretário de doutor tinha me ligado ontem, solicitando o espaço, colegas vereadores, para, como o Nito está viajando, para Ariel falar alguma coisa em relação à criação do hino. Todos os colegas concordam que o Adriel use a tribuna? Eu convido o senhor Adriel para fazer parte aqui da... para usar a tribuna livre. Por 10 minutos, muito bem, Adriel. Por 10 minutos.
Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar saudando o presidente da Câmara, Gilmar Pereira, e em seu nome saudar todos os vereadores desta casa, e agradecer a oportunidade dada para que eu pudesse falar aqui do hino municipal. Gostaria também de saudar a população aqui presente e os meios de comunicação, a imprensa escrita e falada, a todos, o meu abraço. O hino da cidade, como nós vimos no projeto apresentado pelo governo, é o símbolo que identifica, que caracteriza, né, o município, os munícipes, e o projeto da Secretaria de Governo, né, encaminhado a esta casa, tem a finalidade de instituir o hino municipal. Né? Em 2017, a cidade de Glória completou 130 anos de emancipação política administrativa, e nós queremos, ao longo desse tempo, né, enquanto município, apresentar esse projeto como o símbolo que identifica o nosso povo. Né? O projeto é ambicioso e também foi uma proposta enquanto requerimento do secretário de governo. Então, o secretário de governo me desdotou como vereador nesta casa, e também outros vereadores aqui, Edmilson e tantos outros, já apresentaram essa proposta, e agora o governo municipal, ele tem essa ambição de fazer com que o município produza, né, o certame para o hino municipal. Então, eu creio que a maioria dos vereadores também tem o interesse, né, de que esse projeto seja colocado em prática. Enquanto coordenador de cultura, que estou à frente das questões relacionadas à cultura do município, tenho também o maior interesse de que a nossa cidade institua o hino municipal, né? Bem como colocar em prática a Semana do Município, uma lei que tem em nosso município, né? Que é voltada para a história da cidade. Então, temos interesse de que esse projeto seja aprovado. Contamos com a colaboração de todos, com o voto de todos, a apreciação também do presente projeto, e agradecemos a oportunidade. Né? Queremos aqui fazer a nossa parte, enquanto eu, no caso, funcionário público, de trabalhar para o povo, de trabalhar para que a história da nossa cidade seja preservada, conhecida, né, por todos os munícipes. E também uma das questões aqui tratadas no projeto é que na rede municipal de ensino, né, da educação, possa utilizar, possa toda segunda-feira fazer o hasteamento das bandeiras e entoar o hino municipal. Então, eu quero agradecer a todos vocês que nos deram essa oportunidade e desejar, né, e também justificar a ausência do secretário de governo, Nido, que não pôde estar aqui devido ao seu problema de saúde, se encontra em Salvador nesse momento fazendo exame. E me pediu para vir aqui falar para vocês sobre este projeto, que na justificativa já explica, né? Glória passou por um momento difícil durante a sua história, que foi o deslocamento da população para a nova cidade, e diversos impactos ocorreram, não só os ambientais, mas os socioambientais também, os socioculturais, que foi a perda também da cultura do povo de Glória, né? Uma perda cultural, que é significativa essa perda cultural. E nós queremos, nesse hino municipal, trazer um pouco, né, minimizar um pouco dessa perda cultural, fazendo com que o hino seja do coração do povo. Né? O meu obrigado, obrigado a todos. Estou um pouco nervoso, é a primeira vez, desculpa por não falar muito bem, mas agradeço a todos.
Algum vereador quer usar a palavra? Não? Então, agradecer a presença de Adriel. Ô, Paulo Gomes.
Presidente, colegas vereadores, bom dia a todos. Primeiro, quero parabenizar o governo, até porque a solicitação requerida aqui pelo nosso ex-colega Aeronides já tem bastante tempo ainda feito no governo da doutora Vilma, e esse requerimento foi reintroduzido na pauta da casa, votado por nós, pelo colega Edmilson. E eu entendo que seja de interesse de toda essa casa que o nosso município tenha o seu próprio hino, e que seja de interesse da população, principalmente daqueles que prezam por um município administrativamente organizado. Eu não tive tempo de ler aqui a proposição, presidente, por isso a gente vai precisar deixar para os próximos dias essa votação, porque conversando com o nosso querido coordenador Adriel, com o secretário de governo e com o próprio prefeito, a nossa intenção é que a letra, que a melodia, que a confecção desse hino seja o mais profissional possível, mas que seja extraído do nosso município, nosso próprio hino. Então, eu entendo e acredito que a gente precisa avaliar esse projeto. Nós temos vários artistas aí, inclusive pessoas que estão estudando na rede municipal, na rede estadual, que aqui só temos na escola, e a gente precisa avaliar e a gente precisa compreender que a leitura, né, e a avaliação e a contextualização desse hino precisa ser extraída do nosso povo, da nossa gente, porque gente competente para isso nós temos, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. E evidentemente a finalização, Adriel, que a composição do que significa um hino, as partituras, de como ele vai ser instruído, montado, o governo deverá sim obter assessorias especializadas e específicas para tal, para que a gente possa realmente ter algo bem feito, importante que as pessoas possam depois avaliar positivamente o que estamos fazendo. Então, eu só queria parabenizar a exposição do nosso querido coordenador Adriel, parabenizar o governo e pedir aí ao governo a paciência para que a gente possa sentar com o nosso corpo jurídico, até porque, meu querido Beto, a gente vai precisar passar nas comissões de Constituição e Justiça de Financiamento, porque terá custo, terá desembolso. Certamente o governo deverá estar oferecendo uma premiação para a letra, né, ou a composição vencedora. A assessoria que vai montar isso certamente não vai vir para cá fazer isso de presente para a gente. Então isso vai ter que passar sim pelas comissões. Eu peço aí, senhor presidente, que a gente paute na reunião das comissões na próxima semana, para que a gente possa colocar esse projeto de discussão. Eram essas as considerações que eu queria fazer, e agradecer a Adriel e ao governo por finalmente aí, né, vereador Edmilson, por finalmente a gente estar tá aqui na casa iniciando a pauta do hino de glória, que depois de 130 anos a gente vai conseguir aprovar nessa casa, e certamente o governo conseguirá implementar em prática a sua execução. E eu espero que depois dele pronto, né, o povo de glória aprenda a cantar o hino e comece a cantar o hino, que a gente canta o hino da Bahia, canta o hino da bandeira, canta o hino nacional, mas a gente não pode cantar o hino de glória, porque infelizmente nós não temos o hino do nosso município. Eram essas minhas palavras.
Obrigado. Vou falar ao vereador Valério José.
Gilmar, presidente, mesa diretora, nobre colegas vereadores, público presente, saudar o meu amigo Adriel, parabenizar pela belíssima apresentação. Demorou, mas chegou, né, Gilmar? Fez um um dos projetos de doutor de requerimento, né, que sempre apresentou essa casa, e parece que agora vai sair. É sério, o hino nacional, o hino do município não é brincadeira, né? Então, assim, infelizmente, se a gente for observar aqui, nós vereadores principalmente, quem sabe cantar o hino nacional, o hino da Bahia, vai dar um choque, né? Então, a gente também precisa aprender, quando sai o hino do município, a gente aprender a cantar, para a gente não passar vergonha no lugar que a gente vai. Agora é o seguinte, na publicação do edital, Adriel, eu acho muito interessante que se coloque também a história de Glória junto. Porque, infelizmente, são poucas pessoas de Glória. Eu digo porque tem pessoas de Glória mais antigas que sabem a história, e tem filhos dessas pessoas que não conhecem a história de Glória. Então, na hora de publicar esse edital, que tenha junto com o edital justamente a história de Glória. Viu? Agora, eu não sei se será possível apenas o povo de Glória participar desse hino. Eu acho muito difícil, porque tem muitas pessoas, inclusive Paulo Afonso e fora, que sabem mais da história de Glória do que o próprio povo de Glória. Sabe? Inclusive, tem pessoas que já têm até o hino pronto. Quando o doutor apresentou aqui o requerimento, tem pessoas que já têm o hino pronto. Eu mesmo já tenho, vou dar só uns ajustes e com certeza quero ser agraciado com essa premiação e ser vencedor, né? Mas está de parabéns.
Obrigado, né? E a nossa proposta é essa, é fazer que o hino se torne conhecido por todos os nossos munícipes.
Agradecer a Adriel pelo uso da tribuna livre e parabenizar também o secretário do doutor, né? Várias vezes entrou aqui com requerimento pedindo a criação do hino daqui do nosso município. E agora o vereador Edmilson foi quem fez o requerimento, né? A pedido do colega, do ex-vereador doutor. E agora vamos aprovar esse projeto. Mas, como líder do governo sugeriu que o projeto não entre em pauta hoje, a gente vou tirar o projeto de pauta, porque eu achei que os colegas vereadores aí todos. Já baixei as comissões já. Então a gente vai avaliar, marcar na próxima semana, para reunir as comissões para dar os pareceres. Então, como não veio aqui com urgência, colega Paulo, fica certo, a gente pode deixar para a próxima sessão, ou só na outra. Agradecer mais uma vez, Adriano, sua presença aqui e muito obrigado. Viu? Vamos para o pequeno expediente. Antes, agradecer aqui a presença do site Chico Sabe Tudo, da Rádio Bahia Nordeste, Manuel Alves, Asadura, ali presente. Vamos ver, Zeca, tá o pequeno expediente, por ordem do sorteio.
Com a palavra, Marcelo Gomes de Araújo.
Transfiro.
Carlos Nascimento Melo.
Transfiro.
José Manuel Braz, vai falar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou iniciar falando sobre a morte de uma pessoa do nosso município, uma amiga, inclusive mãe do vice-prefeito, esposa do ex-vereador, hoje mãe de um vereador, uma pessoa, não era por ser mãe de vereador, isso não, porque a pessoa dela também, a pessoa batalhadora, uma pessoa que eu já cheguei no INSS 2 horas da manhã, no tempo que apresentava gente com dificuldade, eu já estava esperando paciente para aposentar. Então, a morte dessa senhora deixou pesar para o familiar e para todas as pessoas, todos os amigos, todos que conheciam ela. Se via ontem, nos olhos da familiar, aquele sentimento, aquele a tristeza, que na realidade nós perdemos uma pessoa muito boa no nosso município. Mas isso é uma coisa que a gente espera dia a dia de cada um de nós. Mas quero peço aos nossos amigos, que inclusive no velho não leio porque está sentindo, mas Deus dá o conforto a eles para recuperarem, continuar seu trabalho novamente. E, senhores vereadores, eu também, essa semana, estive conversei um pouquinho com o prefeito ali no gabinete, ele falando sobre o maquinário, a ideia de como melhorar o nosso rio. Isso para nós é uma alegria quando começar, quando fizer isso que essa grandeza deixava o nosso povo mais sossegado, que sem dificuldade de tomar o banho, sem dificuldade de pegar sua água, mas espero que o prefeito disse que está tomando a sua doença, espero que tenha resultado. E também tem outro assunto que deixa a gente triste, senhor presidente, senhores vereadores. Essa greve que aí está entre os professores é uma coisa que deixa tristeza para os pais de família, para os alunos, coitados, sofrendo, e não sei o que está acontecendo, não sei porquê. Prefeito e professores e a PLB já sentaram, devia sentar novamente, ver o que pode fazer, o que não pode é estar com tanta dificuldade de ser resolvido uma coisa tão... Parece ser grande, mas não é grande, quando quer, tudo é fácil. E eu tinha muita vontade, tinha muita alegria de ouvir isso resolvido, senhor presidente. Eu não, eu acho que todos os governadores tinham muita alegria de ver isso resolvido. Para os alunos não estar sofrendo, perdendo suas aulas. E também tivemos ali uma conversa com o senhor prefeito. Nessa conversa chegou deputado Mário Junho e o candidato também já se afastou, pré-candidato a Val junto. Eu até gente surpresa. Depois, deu para mim foi uma alegria ter vindo eles aí naquele momento. Mas no momento foi uma surpresa que a gente teve. Mas resultou com alegria porque ele veio com boa notícia, boa conversa, Mário, a história da UTI do Afonso, a policlínica que vai ser, acho que iniciar agora no dia 20. Isso para a região nossa é bom. E tudo que vem para o nosso município, de benefício, é alegria para todos. E agora, espero que cada um escolha seu candidato, porque não é obrigado a votar, mas quer dizer que eu mesmo, Bezeca, como digo, conhecido, apoio o grupo, nunca deixei de deixar de apoiar. Fiquei muito satisfeito com a chegada do deputado e o candidato a deputada. Para mim foi uma alegria e espero que ele se apareça sempre aqui, trazendo ajuda ao povo e também melhora para o nosso município. Mas é o que eu quero e todo mundo espera fazer isso. Mas espero, senhor colega vereadores, como é que nós vemos Alex e todos os companheiros, como é que nós vemos essa greve no final, sabe, beneficiar os nossos alunos que estão sofrendo aí, perdendo sua aula. Não sei, eu acho que está dando a justiça, né, representa. Mas espero que isso mais breve possível esteja resolvido. Vamos mostrar com o prefeito novamente, ver o que é, se ele... Sei que nós temos que melhorar, não podemos estar com os alunos perdendo tanta aula como estão perdendo aí. E vamos pressionar, conversar, ver se isso será resolvido. E o prefeito, a ideia dele é melhorar o município. Está correndo atrás com boa intenção. Agora, existe muita dificuldade, porque essa, uma das coisas que mais trouxe para toda a região foi a crise. Prefeito que teve boas ideias, está saindo aquele que facilitou um pouquinho. Uma determinada administração está aperreado. Mas, se Deus quiser, eu acho que todo prefeito vai realizar as suas boas vontades, os seus trabalhos para melhorar o seu município. É só isso. E um bom dia, até terça-feira, se Deus quiser. Com a palavra, Valério José de Souza. Luiz Araújo Melo.
Transfiro para o grande seguinte.
Fabiano Sá. Marco Alexandre Mendes Santos.
Transfiro.
Paulo Gomes de Oliveira. Adivinha Afonso da Silva.
Transfiro para o grande seguinte.
José Alberto Santos.
Transfiro.
Gilmar Fara. Terminou.
Paulo Paulo, grande seguinte, colega.
Marcelo Gomes de Araújo.
Senhor presidente, amigos vereadores, cumprimentar aqui a imprensa, né, que se faz presente, e até agradecer por essa vinda bastante significativa aqui para nossa casa. Saudar Reginaldo Alves, Salles, Chico Sabe Tudo, Dinoflá, que hoje faz também serviço de ecos lá na Covato Quixaba. E é importante a gente ouvir a mídia, alimentar a mídia. Isso, quem está ganhando é os moradores, de certa forma, é a comunicação ativa e participativa na nossa região. Quero cumprimentar também aqui, saiu mais Adriel, Azadura, e em nome dos amigos, espero estar saudando a todos que estão ouvindo agora o nosso sistema aqui gravado, o sistema online da Câmara. E começar minhas palavras aqui, agradecer a Deus pelo dia de hoje, né, tentar fazer o possível para fazer trabalho sério, político aqui em Glória, e começar muito, muito sentido, né, pelo ontem estivemos no velório da mãe do nosso vice-prefeito, da mãe do nosso colega vereador Fabiano, e muito triste, né? E espero aqui deixar gravado aqui os meus sinceros sentimentos, que Deus possa confortar toda aquela família, possa confortar todos os seus familiares, e que coloque a pessoa velada num bom lugar. Quero aqui também começar as palavras falando das ações do nosso município. Né? Continua o trabalho da retirada de Baronesa no nosso canto das águas. Ponto turístico, ponto da nossa região que bastante visitado e a preocupação para, principalmente na maior área comercial, a maior comercial do nosso município, né? Faz essa limpeza para que os banhistas também tenham um bom descanso, né? Tenham uma paz tranquila na beira do rio. Então, agradecer à secretária Paula que está na frente desses trabalhos. E falar em Baronesa também, parabenizar o nosso prefeito, parabenizar o nosso deputado, que a qual já está praticamente certa, né, a aquisição dessa máquina, a máquina específica, né, que é aquática, para essa retirada de Baronesa na nossa região. Creio que vai fazer cobertura na região também e em outros também. E isso é importante devido a tantas reivindicações e para que realmente isso aconteça, é preciso que tenha maquinário apropriado e um investimento bastante alto. Então o prefeito está bastante preocupado com isso, correndo atrás desse recurso para que possa realmente contornar essa situação. Também falar aqui das estradas do nosso município, ao qual foi iniciada na sexta-feira passada, e ontem também e hoje na região da Barra das Pedras, a qual em nome de Coca eu quero mandar um grande abraço naquela região lá da favela, Barra das Pedras, Chico Rea. E logo mais tarde vamos visitar essas estradas. E a alegria de o trabalho está começando, reiniciando o trabalho de todas as estradas. Vai ser feito por etapa. E é isso. O trabalho tem que continuar dentro de cada área, especificando, dando prioridade aonde se percebe ser mais importante. Também... ainda agradecendo a secretária Paula pelo trabalho empenhado, onde tem feito a revisão na casa da Rua da Vitória para a instalação de um batalhão aqui em Glória. Então está sendo recuperada uma casa aqui em Glória, na Rua da Vitória, mais especificamente para acomodar os nossos amigos do batalhão, do 20º Batalhão de Paulo Afonso. Então é uma ação, é um trabalho que precisa ser divulgado, precisa que os nossos amigos estejam reiterados daquilo que está acontecendo ao vivo e a cores. Também falar da revisão do esgoto, da SET também, que é mais uma ação da secretária Paula. E falar aqui também do Povoado de Quixaba, onde a revisão elétrica, a parte elétrica, está sendo feita, está sendo revisada e melhorada, né? Vamos frisar, porque está sendo colocadas... está sendo trocada lâmpadas normais por lâmpadas de LED, onde busca o objetivo economizar. Nós já sabemos aqui que a taxa de iluminação pública do nosso município é muito alta, já se aproximando dos 100 mil por mês. Então o objetivo é a preocupação também, não é só de substituir lâmpadas, também de trocar por lâmpadas que sejam de qualidade e que sejam mais econômicas. Então é o objetivo também do prefeito e na execução da secretária Paula. E aqui fico satisfeito com as ações do nosso município e estaremos cobrando no dia a dia essas melhoras. Por isso foi para isso que viemos aqui e a luta continua. Muito obrigado, um abraço a todos e uma boa terça-feira.
Acabamos de dizer a palavra do vereador Marcelo Gomes de Araújo, com a palavra Carlos Nascimento Melo.
Primeiro eu quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de vida. Senhor presidente, nobre colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa, em nome do site Chico Sabe Tudo, Manuel Alves da Rádio Nordeste, Salles, região em destaque, Nino Flá, da Eco Publicidade. Quero cumprimentar o público em nome de Asa Dura, cumprimentar a todos que nos acompanham via online. Quero iniciar iniciando hoje essa sessão com muita tristeza, aonde ontem estávamos lá na região do Brejo, no sepultamento de Dona Valquíria, a mãe do nosso colega Fabiano e do nosso vice-prefeito Zé Nilson. É com muita tristeza, com pesar, que a gente recebemos essa notícia, mas é a vida. É a vida, a vida que segue. Então, quero deixar aqui registrado na casa o meu sentimento a todos os seus familiares. Quero falar aqui em relação à viagem que o prefeito fez na última terça-feira e quarta-feira em Brasília, onde o prefeito esteve reunido com diversos órgãos federais em busca de soluções para os problemas existentes no nosso município. O prefeito teve na Defesa Civil, teve na Secretaria de Agricultura e Pesca, teve com o presidente do IBAMA, teve com o presidente da FUNASA, onde na oportunidade solicitou a importância da viabilização dos recursos para as obras de saneamento básico. A conclusão, daqui da sede do município, as obras do saneamento básico do povoado Quixaba e da Agrovila G5, da Borda do Lago, aonde no ano passado eu apresentei aqui um requerimento pedindo a canalização do esgoto lá da Agrovila 5. E o prefeito, lá nessa reunião com o presidente da FUNASA, também pediu pressa na viabilização desses recursos, que irá atender o povoado Quixaba e Agrovila AG5 da Borda do Lago. E também teve reunido com alguns ministros e alguns ministérios, atrás de melhorias para o nosso município, juntamente com o deputado Mário Negro Monte Júnior. Também em Salvador, o prefeito esteve no governo do estado, através da Bahia Pesca, assinaram um termo de compromisso de doação de uma máquina hidrocutator para a utilização das ações nas ações de combate à infestação das baronesas e tabuas do Rio São Francisco, sendo resultado da solicitação do governo municipal e do nosso deputado Mário Negro Monte Júnior. Como foi dito aqui pelo colega Marcelo, foi iniciado a reforma das estradas do nosso município. Iniciamos lá pela minha região, a região da Baixa das Pedras, aonde já foi patrulhada, Marcelo, a estrada de acesso ao povoado Baixa das Pedras. E hoje, como Vossa Excelência citou, nós estamos fazendo uma visita juntamente com o nosso prefeito Davi Cavalcante, porque, como a gente já acordou, é para fazer das piores
para as melhores. Então, as piores estradas está sendo aquela estrada ali dos Anjos, aonde já foi, em vários momentos, citado aqui nessa tribuna. E também nós vamos visitar a estrada lá da Baixa do Feijão, região ali do Gato, aonde por diversas vezes esse vereador já foi cobrado por aquela população. Uma coisa aqui, pessoal, que todos vêm acompanhando é a prisão do ex-presidente Lula. E eu acho que a justiça do Brasil, ela, a gente não sabe mais em quem acreditar, porque a justiça, para uns, é rápida, muito rápida, para outros, é lenta, em passo de tartarugas. Por quê? Como toda a cúpula do PSDB é a favor da prisão de Lula, a prisão de Lula foi assim no passo de mágica. No instante, foi decretada a prisão do ex-presidente. Enquanto outros roubam e nem viraram réu ainda. E ontem, mais um tapa na cara dos governadores que lá foram visitar Lula. Aonde foram impedidos 9 governadores do Norte e Nordeste, 3 senadores foram impedidos de fazer uma visita ao ex-presidente. Para vocês verem como que funciona a justiça brasileira, a nossa justiça. A quem, vereador Dozinho, a gente deve confiar? Eu acho que é uma injustiça, é um tapa na cara manter o ex-presidente preso sem nenhuma prova concreta. E mesmo assim, a justiça prendeu. Fica difícil da gente saber em quem confiar. Por quê? Quem está para proteger, não está protegendo. Outra coisa, pessoal, que eu quero aqui deixar registrado, principalmente para todas as pessoas que estão nos acompanhando via online, é em relação a essa greve dos professores, aonde algumas pessoas que estão fazendo parte da greve estão induzindo alguns pais e algumas mães de família a não deixar os filhos da gente ir para a escola. Olha, se o município de Glória tivesse condições de dar um reajuste aos professores, vocês podem ter certeza que o nosso prefeito já tinha dado. Eu não estou aqui defendendo o prefeito, não. Eu quero dizer que os professores têm direito, que os professores são justos em receber um salário digno. Agora, desde que o repasse dado pelo governo federal fosse repassado para o município. Agora, tirar de onde não tem, fica complicado. Então, eu quero aqui dizer a todos os professores que nos ouvem, que vocês têm direito sim. Agora, de onde vai pagar? Agora é muito fácil a presidente da PLB ir para a rádio e querer gerenciar o município. Falar de contratos, de secretarias. Ora, ela é presidente da PLB ou é a prefeita do município? Então, eu quero deixar aqui um recado para todos os pais e mães de família que nos ouvem nesse momento, que não impeça dos seus filhos ir para a escola, não. Porque acredito eu que a metade das escolas do nosso município está funcionando e funcionando muito bem. Agora, se tem algum professor, ou até mesmo a presidente da PLB, ligada a algum movimento político e querem se aparecer através da greve, querem se aparecer no ano eleitoral, aí é outra coisa. Então, tanto o pai de família e a mãe de família prestar muito bem atenção nisso. Se eles estão aderindo a uma greve ou se estão fazendo movimento político. Então, fica o recado do vereador Coca José de Henrique para todos os pais e mães de família e todos os alunos que estão nos acompanhando via live. E dizer aqui mais uma vez que os professores têm direito, sim. Agora, desde que o governo federal faça o repasse para o município. Porque assim que fizer, o prefeito irá repassar, sim. Agora, no momento, na crise que o município está atravessando, eu acredito que não só o município de Glória, mas todos os municípios pequenos no Porto de Glória estão atravessando. Se o município tivesse condições, pode ter certeza que o prefeito iria dar, sim. No momento, o que tem para que o prefeito, que o município tem para dar é 1%. Senhores vereadores, eu quero aqui transmitir um convite do cacique Juraci e todos os seus familiares e todos os indígenas. Convida todos os vereadores do cacique da aldeia Cantaruré, Batida, vem por meio dessa convidar vossas excelências para se fazer presente no dia 19 de abril, dia do índio, a partir do meio-dia, a comemoração do dia do índio na sua residência. Desde já, agradeço a compreensão de todos e pede assim a todos vocês que, se possível, uma colaboração para que esse evento venha a acontecer. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, que Deus nos abençoe e quero aqui, mais uma vez, convidar toda a população de Glória, venha se fazer presente nas nossas sessões, nas nossas reuniões, porque aqui nada mais é do que a casa de vocês, a casa do povo. Meu muito obrigado.
Mandando ouvir a palavra do Carlos Nascimento Melo, a palavra... Valério José de Souza. Seu nome é Bretado.
Senhor presidente, colegas vereadores, meus amigos e minhas amigas aqui presentes nessa sessão, também todos aqueles que nos assistem através do sistema online aqui dessa casa. A nossa casa legislativa continua sendo uma casa de debate, né? E o debate eu acho que é muito importante porque traz muitas coisas boas para o nosso município. A divergência sempre vai existir, sabe? Mas é bom que a gente continue sempre debatendo e respeitando a ideologia e o pensamento do outro. Olha, na semana passada, no final, senhor presidente, o Paulo Gomes também usou da palavra. Eu não queria fazer daquele momento um momento de discussão, mas sim de debate que, de certa forma, ia ajudar naquele momento.
Quando a gente fala com relação à Embasa, gente, eu nunca medi esforço para ir lá na Embasa, conversar, fazer denúncias, como eu fui muito forte com a Embasa lá naquela vez que a gente fez a visita lá. Tava a Coca, tava o pessoal, foi, são provas da minha fala, que diz, olha, vocês estão pisando na bola. Isso não é tratamento, eu fui muito forte. Mas também no momento em que a Embasa dá atenção, gente, nós precisamos reconhecer. É o que eu tenho feito na Quixaba. Quixaba nos últimos dias sofreu muito com relação ao abastecimento de água. Mas todo momento que eu me dirigi até a Embasa, Alex, e conversei com o Zorobabel, isso ele foi muito gentil. Todos os momentos ele foi para a Quixaba na intenção de solucionar o problema. Então ele deu atenção para o Vale Quixaba, eu não posso falar. Mas com relação a outros assuntos, gente, nós temos que trazer a Embasa sim para aqui. Vamos discutir com a Embasa. Se for o caso, vamos para a gente aprovar o projeto, vamos assinar o termo de ajustamento e conduta, sem nenhum problema. Vamos dizer onde a Embasa está errando, onde ela acertou, eu não tenho nenhum problema, Beto. Inclusive naquela reunião a gente esteve presente. E para nós aprovarmos aquele projeto que estava aqui, que quem mandou foi o prefeito. Quem mandou aquele projeto foi o prefeito. Nós estávamos aqui, olha, é o seguinte, nós estamos com dois problemas em Embasa. Primeiro é com relação ao abastecimento aqui do Riacho da Morena, aqui no seu pessoal, Dona Bio, com os povoados, as casas vizinhas, a dela, como também o locador. E naquele momento nós colocamos ou não colocamos aqui? Sabe? Então, assim, nós discutimos com a Embasa. Sabe? Agora, o prefeito mandou um projeto para cá, sabe? Mas a gente não aprovou. Então, não tem nenhum problema em chamar mais uma vez a Embasa para cá, que a Cirra já foi convidada, e a gente fazer esse debate, sabe? Sem nenhum problema, dizer, Embasa, olha, aqui você está acertando, aqui você errou, e precisa corrigir, sabe? Então, eu estou pronto para discutir sem nenhum problema, viu? Agora, também, na hora que a Embasa também atendeu o nosso pedido de alimentação, eu tenho que, de certa forma, reconhecer e também agradecer. Gente, para mim, ontem, ao participar lá do sepultamento de Valquíria, da mãe Fabiano, e também do nosso vice-prefeito Zé Nilson. Gente, eu sou muito sincero com vocês. Eu fiquei assim comovido, que eu percebi assim o carinho que a família tinha por aquela senhora, como também as pessoas próximas. E foi 8 anos eu sentado nesse mesmo local, Zé Nilson sentado nesse local aí, onde do outro lado, e também aqui como presidente da casa. Gente, meu pensamento é um e o de Zé Nilson é outro. Tem um pensamento diferente. Minha ideologia é uma, dele é outra. E eu nunca tive, gente, um problema com Zé Nilson. Eu sempre fui muito forte nas minhas falas, nas minhas críticas ao governo. E Zé Nilson fazia a defesa do governo, mas Zé Nilson também nunca procurou denigrir a minha imagem. Sabe? Então é por isso que hoje, assim, eu continuo tendo um carinho especial para o Zé Nilson, também para o Fabiano, sabe? E eu peço ao bom Deus que possa confortar aquela família que passa por esse momento difícil. Então, meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Eu estou com dois requerimentos de grande importância, acho que já é a sexta ou sétima vez que eu apresento. Primeiro é com relação à coleta de lixo. Né? Eu sempre vou procurar ser bem claro com os nossos colegas vereadores e com a população que sempre nos ouve e nos assiste através do sistema online. Gente, coleta de lixo é muito importante para o nosso município. Nós temos um carro compactador, gente, que ganha um valor exorbitante. É? Eu já pedi que encaminhasse para essa casa aqui o valor, nunca encaminharam, mas a gente sabe que ganha muito quando a gente vai olhar na planilha. Então, eu sempre disse, a minha sugestão, gente, como a direção, o carro compactador que ganha mais de 50 mil reais aqui no nosso município, o destino do lixo é o mesmo que as caçambas contratadas e o caminhão contratado. É o mesmo destino. Então não melhora em nada. Isso, qual era a minha sugestão? Nós tínhamos condições de tirar esse carro compactador, nós tínhamos condições de usar as caçambas que a gente ganhou do governo federal, ou se não, contratar outros carros e atender todo o município na coleta de lixo. Aqui foi sempre a minha sugestão. E Vossas Excelências sabe que isso é possível acontecer. Então que Vossas Excelências possa ajudar o governo a tomar essa decisão. Então, nesse momento, o requerimento é pedindo que seja feita a coleta de lixo uma vez por semana aqui nessa nossa área ribeirinha, aqui do povoado Malembar até as queimadas. É mais um pedido que não é meu, mas sim da população ribeirinha. Espero que o prefeito possa atender dessa vez. E o outro é pedindo a reforma do mercado público do povoado Quixaba, que a gente sabe a importância. Quem, pessoal mais antigo um pouquinho, não sei se aqui tem aquele mais jovem, mas quem nunca dançou um forrozinho dela no povoado Quixaba com o Zezinho da Ema ou com os dissonantes, né? Então é um patrimônio histórico aquele mercado público que está lá dessa forma abandonado. Então a gente está pedindo aqui uma reforma, sabe, que seja feita a reposição dos bancos da praça, que seja melhorada a iluminação, sabe? Isso é de grande importância, porque a gente não está com, no centro do nosso povoado, um negócio daquele todo bagunçado e todo desorganizado. Mas, eu quero falar de um assunto muito importante, que em alguns momentos eu já procurei, assim, desabafar, mostrando, de certa forma, a minha indignação com o que aconteceu nesses últimos dias a nível de Brasil, que foi a condenação e a prisão do nosso eterno presidente Lula, o presidente que mais fez pelo Brasil e o que mais fez pelos pobres. Talvez tenha aqui até vereador feliz com isso. Não quero chamar de coxinha, sabe? Mas, talvez, vereador que nunca passou fome, sabe? Talvez que nunca enfrentou uma fila no hospital, mas que não conhece, não tem a capacidade de reconhecer o que significa Lula para nós, não só do Partido dos Trabalhadores da esquerda, mas também toda a população do nosso Brasil, inclusive o mundo. E aí, muitas vezes, a gente fica perguntando, meu Deus, por que prende um homem tão bom? E aí tem momentos que a gente não precisa esperar nem a resposta. Mas quando a gente vai olhar o passado e a história do presidente Lula, a gente vai logo entender. Gente, a elite brasileira, o poder dominante, nunca aceitou Lula como presidente. Um pobre que passou fome, que passou necessidade, que saiu do sertão aqui, nordestino, e foi buscar sua sobrevivência em São Paulo, e se tornou o presidente do Brasil. Então, a elite brasileira nunca aceitou isso. E outra coisa, gente, vamos ser sinceros. Olha, a elite brasileira, o poder dominante e também os coxinhas que não gostam de pobre, nunca admitiu em ver um negro, um índio, um filho de pobre, cursando faculdade, se tornando um advogado e um doutor. Isso ele nunca aceitava. A elite brasileira, gente, nunca aceitou o pobre ter as três refeições: poder tomar café, almoçar e jantar. A elite brasileira, gente, nunca aceitou em ver a família que vivia do aluguel, famílias que vivia debaixo da ponte, ter a sua própria casa através do programa Minha Casa Minha Vida. A elite brasileira, gente, ela nunca aceitou em ver um agricultor fortalecido, tirando da própria terra o seu sustento, sem precisar mendigar emprego a ninguém. Isso a elite brasileira nunca aceitou. Nunca aceitou ver um pobre tendo a sua moto, tendo o seu carro, nunca aceitou um filho de pobre andar de avião. Então talvez esse seja o ódio da elite brasileira e dos coxinhas estarem muito felizes com a prisão de Lula. Mas a resposta está vindo aos poucos. O Brasil acordou. O Brasil sabe o que está por trás disso. O mundo acordou e sabe da importância que tem o presidente Lula. A elite achando que prender Lula vai calar a voz do povo. Mas eu acho que deram um tiro no pé. Eu acho que a prisão de Lula fez foi aumentar, de certa forma, a força, a vontade e a coragem de lutar por melhores dias. E, para finalizar, senhor presidente, eu estava aí a apertar na... Está aqui os professores. Gente, eu continuo acreditando na educação. Eu acho que a transformação, acho que não tenho certeza, que da sociedade só acontece através de uma educação de qualidade, onde os governos priorizem a educação. Eu sempre disse que o governo municipal aqui em Glória nunca priorizou a educação. Então, muitos não priorizam, sabe por quê, né? Porque a educação ela abre a mente do povo, da criança, do adolescente, do jovem, e faz ele conhecedor dos seus direitos e também dos seus deveres. Eu não quero assim falar muito, né? Quem fala muito muitas vezes da Bom Dia Jeg, né? Eu desopranzi a língua, mas eu fico muito feliz com a organização de vocês. Eu fico muito feliz com a organização de vocês, porque a história não nega, gente. Ninguém consegue algo, ninguém nunca conseguiu os seus direitos ficando em sua casa parado e acomodado. Então é através da luta e da organização que nós conseguimos os nossos direitos. Então parabéns a vocês, professores. Eu sei que fica cansativo, sabe? Mas que vocês continuem firmes na fé, na esperança de dias melhores e que Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês e possa também clarear a mente do gestor público municipal e possa dar de direito o que vocês têm de direito. E eu sempre disse que a escola ela tem que ser um espaço prazeroso. O aluno ele tem que sentir prazer na escola. Ontem eu cheguei até a Jusante Fez e aí lamentei por aquela escola ainda ser cercada, é arame, né? Não está um muro e não está cimentado para as crianças poder brincar. Eu lamentei muito por isso. E lamentei mais ainda é ver os computadores que acho que há 8 anos foi conseguido para a escola, Esmeralda, os computadores amontoados em cima do outro e os alunos não ter acesso de usar a internet. Então isso é lamentável. Então essa escola, de certa forma, ela não dá prazer ao aluno. E conversa de dizer que não tem recurso, gente, isso não entra em mim, sabe? Se a gente for parar, fazer uma reflexão e enxugar onde tem que enxugar, com certeza muita coisa sobrará que a gente pode, não é gastar, mas a gente pode investir na educação que a gente vai ter um bom retorno. Parabéns a todos, que Papai do Céu nos proteja.
Antes de passar para o próximo, quero aqui registrar a presença dos professores do nosso município, da diretora da PLB Esmeralda, Celito, todos, seja bem-vindo a essa casa, a Casa do Povo. Vamos ouvir os colegas vereadores. O próximo, Jânio Braz.
Acabamos de ver a fala do vereador André José, com a palavra do Ival Araújo Melo.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente. Quero aqui, em nome de Esmeralda e Estelito, quero estar saudando todos os professores e professoras e dizer, Esmeralda, que eu lamento profundamente a situação em que vocês estão vivenciando, passando. Eu sei que não é desejo de vocês, né, de estarem fazendo essa greve, mas por um direito que assiste a vocês, né, que está aí determinado pelo governo federal, esse reajuste, mas a gente, todos nós sabemos que o governo federal determina um nível de reajuste, mas ele não repassa ao município, né? E vocês chegaram aqui inicialmente com uma proposta de uma negociação, eu acreditava que ia ser superada, colocando um valor mínimo de 1%, e depois parece-me que o prefeito fez oferta de 0,5% e depois chegou a 1% e não pôde mais reaver essa negociação de que vocês ficariam contentes com 1%. Eu fiquei triste, fiquei assim, sem saber aquele pedido que vocês fariam no momento, aquela reivindicação considerada de apenas 1%, que fosse realmente isso aí, eu sei que estou 5 anos. Eu estou me colocando que eu estava acreditando que naquele momento vocês iriam chegar ao acordo de ter esse valor mínimo, que é de 1%. Vocês têm direito a 6% ou 7% ou 8%, eu não sei. Mas que vocês mesmos fizeram a reivindicação de minimamente ser atendido com 1%. E eu estava acreditando que naquele momento o governo iria fechar esse acordo. E depois desse 1% que a gente tomou conhecimento que não foi mais motivo nem desse acerto com esse valor mínimo a ser negociado. Então, eu quero dizer que nós lamentamos, eu lamento profundamente, me coloco aqui nas palavras do colega Valério, aonde quem muda o país é a educação. Eu acho que a educação a gente precisa como a saúde. É prioridade tanto quanto a saúde. Certo? Então eu fico lamentando de saber que o município está passando uma situação difícil e que não tem condição de fechar essa negociação ao contento de que venha realmente satisfazer a todos os professores. Certo? Deixo aqui as minhas lamentações, mas gostaria muito que vocês pudessem sair desse impasse. Eu quero colocar aqui, colega Alex, a semana passada nós colocamos aqui, eu fiz um chamamento aqui sobre as pessoas, sobre os colegas aqui, vereadores, com relação às contribuições para a APS, né? E fiz um pedido à associação para que ela enviasse 10 carnês para aqui, considerando, aliás, não 10, 12 carnês, considerando mais o meu filho, Danilo, que vai estar contribuindo, para que a gente, cada colega aqui, pudesse destinar um valor mínimo mensal nesse período dos 9 meses, que eles chamam de período de gestação, né? Do trabalho de eliminação do interno, né? E a gente não conseguiu ainda avançar com essa contribuição. Já faz mais de 8 dias que está aí a minha contribuição e de meu filho. Ontem eu fiz uma visita à associação, levando aí mais de 40 quilos de melancia, né? E vou trazer também, contribuir na questão de outras frutas e verduras, como banana, certo? E espero que os colegas que já se encontram nessa casa, a sua contribuição para que essa associação possa realmente promover os trabalhos de forma que está sendo promovida, né? Eu quero falar aqui um pouco...
Colega do João, só... Mas não ficou certo agora para os carnês agora a partir do dia 20, né? Não foi isso que ficou certo aqui?
Bom, já está disponível na casa, né? Fica aí a critério dos colegas fazer a sua avaliação e emitir a sua contribuição para que a gente possa ver essa instituição promovendo esse trabalho, que é um trabalho muito sério dos dependentes químicos aqui no município. É uma
hoje nós consideramos que é uma referência nessa região aqui e talvez até na Bahia, essa organização que tem feito um trabalho muito sério e que a gente possa certamente valorizar esse trabalho e contribuir na medida do possível. Eu quero aqui falar também que hoje está previsto uma visita após as 14 horas com o prefeito na região da Baixa das Pedras, toda aquela região de Mandacaru, Angico, Gato, fazendo uma visita às estradas mais prioritárias, para que a gente possa estar conduzindo, já iniciado esse trabalho de recuperação, mas a gente precisa se fazer presente, até para sugerir uma melhoria na qualidade do serviço que está sendo prestado lá, certo? E dizer também aos colegas que nesse relatório encaminhado aos vereadores aqui, está realmente já se tratando de uma máquina trituradora, né, das baronesas, para que a gente possa realmente ter o equipamento certo, correto, para fazer a trituração desse material, e que a gente pode até também dar uma sugestão que esse material é um material rico em matéria orgânica, que possa ser encaminhado aos projetos de irrigação para ser usado como cobertura morta, principalmente no plantio do coco, né, e outras fruteiras, certo? E dizer que nós precisamos, senhor presidente, continuar aqui fazendo os nossos trabalhos de solicitação, de reivindicação às empresas como Coelba, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, que já foi falado aqui por várias vezes, para que a gente possa fazer uma discussão, certo? E melhorar o atendimento que está sendo oferecido a esse município, que ainda está em situação de precariedade. Então, quero dizer que a gente precisa, cada dia aqui, fazer valer, fazer cumprir, e não só deixar na discussão, mas fazer acontecer e fazer oficializar e fazer com que essas organizações venham até essa casa para que a gente possa realmente ofertar e sugerir melhoria na qualidade do serviço. Certo? Então, quero deixar aqui o meu sentimento pela morte da senhora, da dona Valquíria, né? Mãe do nosso colega Fabiano e do nosso amigo Zé Nilson, que nós estivemos ontem lá no enterro da dona Valquíria, uma pessoa muito jovem, uma pessoa com 79 anos, muito jovem ainda, e se acabou de repente, mas isso é da vida, né? E dizer que estamos aqui, justamente esse é o nosso papel, de fazer alguma coisa para que a gente possa, para que esse município possa superar e sair do atraso, certo? Então, quero deixar aqui um abraço a todos os professores que estão presentes e dizer que nós só lamentamos a situação e o que depender dessa casa, se depender de mim, por exemplo, nós vamos fazer tudo e qualquer coisa para que vocês possam realmente, no momento mais curto possível, sair dessa greve e partir para os trabalhos que são de extrema necessidade. Muito obrigado a todos e quero deixar aqui o meu abraço a todos.
Falando em reservado, vereador Leivara Luiz Melo, com a palavra, Marco Alexandre Almeida Santos.
Senhor presidente, colegas da mesa diretora, colegas vereadores, inicialmente saudar a classe da educação em nome da delegada da PLB, Esmeralda, saudar a imprensa em nome do Salles, a equipe Chico Sabe Tudo, Manuel Alves na Rádio Bahia Nordeste. Saudar os amigos que se fazem presentes aqui e aqueles que nos acompanham pela transmissão online da casa. Inicialmente, assim como os demais colegas, me solidarizar com a família do nosso colega Fabiano e do vice-prefeito, ex-colega nosso, Zé Nilson, assim como toda a sua família, pelo falecimento da sua estimada mãe, onde ontem tivemos o triste compromisso, né, de acompanhar seu velório, o seu sepultamento. Desde já deixo aqui as nossas condolências. Assim como também a mãe do nosso amigo Tinho, né, que tem aqui uma loja de construção, que está sempre aqui acompanhando nossas sessões, que faleceu no dia de ontem, também vítima de câncer, né? E a gente deixa também aqui os nossos sentimentos, que Deus conforte o coração de todos e que Deus descanse a essas pessoas que vinham sofrendo aí, se tratando e que infelizmente tiveram esse desfecho. Colega do Divan Araújo, Vossa Excelência destacou aqui o trabalho feito pela APS, né? Eu soube da visita de Vossa Excelência, Vossa Excelência teve lá, o colega Valério também, né? E como eu falei aqui na sessão onde foi otorgado o título de utilidade pública àquela associação, eu conhecia já o trabalho deles e referendava essa aprovação. E ontem eu fui questionado por Karina, né, que é a esposa do diretor-presidente, sobre, colega Gilmar Pereira, presidente, a certidão, que eles precisam dessa certidão, que homologou o certificado de utilidade pública daquela associação, para que eles possam, então, começar a se movimentar em busca de recursos para aquela associação, porque já foi aprovado e já foi publicado no Diário Oficial. Então, a gente pede uma celeridade aí, porque eles estão com alguns processos em andamento, para que a gente possa ver o quanto antes. Eu recebi algumas reclamações essa semana, inclusive, que se acumularam da semana passada, onde eu não pude estar presente aqui devido aos problemas de saúde que tive. Mas, uma dessas, colegas Dorival e Coca, que moram mais próximos, a situação do logradouro com relação ao abastecimento de água é crítica. O pessoal pede, pelo amor de Deus, chega a implorar para que a gente possa ajudá-los com relação a essa situação no logradouro. Inclusive, eles viriam até aqui ontem, tinham se mobilizado para vir até aqui, só que devido ao falecimento da mãe do nosso colega Fabiano, essa sessão foi transferida para hoje. E eu reproduzo essa solicitação deles, dizendo, pelo amor de Deus, que a gente possa, que o governo possa atender, porque água é uma questão primordial, é uma questão de sobrevivência. Eles não pedindo água para animal, não estão pedindo água para plantação não, Valério. É água para consumo humano. E chegar a um ponto de se pedir pelo amor de Deus. Então, a gente apela aqui à tribuna para que o governo...
Mais um motivo, colega, me permita, para que a gente possa trazer o mais urgente possível a Embasa a essa casa. Né? Muito embora saibamos que temos a pendência com a Embasa da questão do contrato, da renovação do contrato, mas tudo isso poderá ser agilizado à medida de que nós façamos a nossa parte e possamos realmente caminhar no estilo certo. Então, é mais um motivo para que a gente possa trazer a Embasa a essa casa para solucionar esses problemas e outros que são bastante afetantes nessa região.
Inclusive, a questão da Embasa, isso é uma solicitação, um pleito que essa casa já fez, né? Inclusive, e pelo governo também. Então a gente espera que enquanto a Embasa não resolver, porque se a gente for esperar pela Embasa, a gente que tem o serviço da Embasa, os senhores e senhoras que já têm o serviço da Embasa, certamente não estão contentes com esse serviço, mas quem não tem está esperando sem implantá-lo. A gente sabe que é coisa que demora, que demanda tempo, e quem tem sede não tem esse tempo, né? Tem pressa.
Hoje a gente teve aqui a presença de Adriel, coordenador de cultura do município. O senhor e a senhora chegaram agora para apresentar o projeto de lei de criação do hino municipal. Inclusive, nesse projeto de lei, a gente vê um engajamento e uma colaboração que vai ser salutar da questão da educação, da classe da educação, em fazer com que esse hino se torne parte da identidade de cada cidadão gloriense. Isso no projeto de lei é sugerido que esse hino seja executado semanalmente nas escolas, para que isso seja internalizado pelas crianças e pelos jovens, para que se crie essa identidade do município com seus munícipes, já que nós sofremos uma ruptura dessa identidade quando houve a mudança da velha para a nova glória. Nós mais jovens, que vivemos só na nova, temos uma certa identidade com o município, mas quem viveu na velha glória, quando a gente conversa sobre glória, eles só tratam glória com saudosismo e com orgulho da velha. Da nova, não se fala muita coisa. Então a gente precisa trabalhar essa questão do civismo e da identidade do nosso povo com o nosso município. E eu acho que o hino é uma das oportunidades que nós temos para isso. Então a gente recebeu esse projeto e, inclusive, eu quero deixar gravado aqui do empenho do vereador, ex-vereador Nito Doutor, que sempre trabalhou nesse intento, e que acredito que tenha sido até o engajamento dele, que hoje é secretário de governo, em trazer o projeto para que a gente possa apreciar e fazer acontecer. Uma outra reclamação que é recorrente é a questão da iluminação pública. A gente recebeu, acho que todos os senhores aqui viram no grupo do WhatsApp, o rapaz da Agrovila 1 dizer que na Agrovila 1 tem 17 postes sem lâmpada. Quer dizer, eu acho que na Agrovila não tem 30 postes na Agrovila 1. E 17 estão sem lâmpada. Então imagina a escuridão que deve estar por lá. Então a gente viu aqui no relatório enviado pela secretaria que agora em abril o projeto Alumiar ia resolver em algumas comunidades essa situação. E a gente traz o pleito mais uma vez para que o governo possa tomar tempo sobre isso. Pois não, Copa?
Nobre colega vereador, em relação à iluminação pública, o município não tem como fazer a iluminação de todos os povoados e de todas as agrovilas ao mesmo tempo. Foi iniciado a equipe da Secretaria de Infraestrutura, iniciou o conserto da iluminação pública, iniciando aqui pela sede do município. E assim foi feito por região. Iniciou aqui na sede, foi feita toda a região da beira do rio, está sendo concluída a Quixaba, já chegou no Salgado dos Benícios e assim sucessivamente. Porque não adianta fazer nenhuma localidade, pular determinada localidade e fazer outra. Então, ficou determinado pela Secretaria de Infraestrutura fazer por igual, iniciando aqui da sede, vai até a Baixa Grande, do lado da pista, desse lado, vai fazer até a Baixa Grande. Terminou na Baixa Grande, vai voltar naquela outra região da pista para o lado de lá, até chegar na região do vereador Gilmar Pereira. Porque não tem condições da Secretaria de Infraestrutura fazer por igual, em todo canto. Então, está fazendo sucessivamente um povoado após o outro. E também irá chegar nas agrovilas. Obrigado.
Eu que lhe agradeço a inferência, vereador, e inclusive nós vamos acompanhar e fiscalizar esse trabalho, porque, se eu não me engano, no mês de julho eu trouxe aqui o contrato de inelegibilidade de 3 milhões e 200 mil reais para iluminação pública. De julho nós vamos fazer um ano já, E a gente está sempre falando aqui sobre a questão da iluminação pública.
sempre batendo na mesma tecla. E a gente espera que o projeto Alumiar dê certo e que nossa população possa ficar satisfeita com o trabalho. Porque Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência faz parte do grupo, que o que a gente mais recebe de reclamação é iluminação de povoados, iluminação das quadras e estradas, né? Então, que a gente possa dar celeridade aos trabalhos e poder satisfazer. Não é uma situação de comodidade da população, é de necessidade da população. Bem, senhoras e senhores da educação, que mais uma vez se fazem presente aqui por motivo de greve, às vezes meu discurso ele é até repetitivo, porque todo ano a gente tem esse problema de greve no município por parte da educação. Antes de Vossas Excelências iniciarem aqui a sessão, os senhores e senhoras não estavam aqui presentes, nós já tivemos alguns discursos relativos à questão da greve. E eu queria fazer alguns comentários com relação a esse discurso. Não vou nominar quem fez o discurso ou não. Acredito que o que vale a pena a gente debater aqui é o assunto que foi discutido. A gente imagine que cada professor e cada professora são parte de família. Tem famílias, tem filhos, assim como nós. Tem o direito de se manifestar, de fazer uma greve quando se sentir prejudicado. E chegamos num momento em que 5 anos a classe tem uma perda de praticamente 40% dos seus ganhos nos últimos 5 anos. E que também nesse tempo foram prejudicados sem o avanço nas progressões profissionais. Então, a questão das classes, né, e a questão do salário que não é reajustado. É isso, a mudança de nível de classe, né? Aí, atrelado a isso, a gente vê uma situação no país em que se aumenta a gasolina quase toda semana e que nós sabemos que tudo depende do combustível. Quando aumenta o combustível, aumenta tudo. Aumenta a energia, aumenta a alimentação. E os professores, não só os professores, todos os servidores do município de Glória tiveram um reajuste salarial em 2008, 10 anos atrás. São 10 anos que os servidores não têm aumento salarial, reajuste salarial. Quem tem é quem recebe o mínimo. Mas do jeito que a coisa está, o mínimo vai chegar no máximo, todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Porque o mínimo está subindo, quem ganhava o mínimo não pode ganhar menos que o mínimo. E aí o mínimo está subindo. O menor nível é o mínimo. Daqui a um dia, se continuar do jeito que está, o menor nível vai ser igual ao máximo. Porque o salário mínimo está sempre subindo. E aí, a gente tem que pensar que professor, que é a classe da educação, é quem forma o cidadão. O professor é quem forma a opinião. E nós percebemos que os pais de alunos estão a favor dos professores. E, ao mesmo tempo, a gente vê um discurso dizendo o seguinte: pais de alunos, deixem seus alunos e seus filhos ir para a escola. Porque talvez essa não seja uma greve legítima, seja uma greve de pessoas que estão ligadas à política e transformando isso numa greve política. Foi isso que foi dito aqui hoje. Eu acho que no momento em que se tem uma classe com a perda de 40%, que não se avança nos níveis e que está sendo prejudicada e está reavendo e reivindicando seus direitos, nada mais justo do que se faça uma greve. Eu tenho sido questionado em algumas vezes o que é normal para os colegas vereadores, os colegas políticos que fazem parte do poder. Eu tenho sido questionado sobre da seguinte forma: o que você faria se fosse você, já que você critica na tribuna da Câmara, já que você é a favor dos professores, já que você é contra o governo? Primeiro que eu não sou contra o governo. Eu não sou contra o governo. Eu sou a favor do que é correto. Sou a favor dos professores que têm legitimidade na sua reivindicação. Na verdade, O que eu tenho respondido é que se fosse eu não tínhamos chegado a essa situação. Como não se tinha chegado a essa situação? Através de transparência, através de diálogo. Porque não adianta eu recusar audiências com os professores durante um ano inteiro e na última hora eu abrir as portas para vocês e dizer, eu só posso isso. É muito vago, é muito falho. O ideal seria que a classe tivesse sido chamada em janeiro do ano passado, se aberto as contas, transparecido a situação do governo e disse, professores, a minha situação é essa aqui. Vamos trabalhar juntos e ver uma solução para isso? Vamos negociar e ver o que a gente pode em conjunto construir para que essa situação não chegasse a essa situação que está agora. Então não adianta a gente dizer, está recusando reunião, está recusando audiência e como é agora que a coisa tensionou, você chegar e chamar e dizer, eu vou dar 0,5% é o que eu posso. Em momento algum eu falei que ia ser o salvador da paz e que ia dar 30%, 40% de aumento a vocês. Mas é preciso que a proposta seja feita em conjunto, para que vocês tenham conhecimento do que é que está acontecendo. E que todos nós juntos, vereadores, prefeitos, a classe, pudesse sentar e dizer, ó, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, vamos ver até onde a gente pode chegar. Vamos coibir desperdício, que é o que tem muito no município. Né? Vamos deixar de pagar quem não trabalha? Se não trabalha, não deve ter salário. Afinal de contas, é o dinheiro do povo que poderia ser convertido para a classe da educação, para a formação do cidadão gloriense. Então, além de todas essas coisas que eu falei...
Colega, 2 minutos para concluir.
Os senhores e senhoras têm as dificuldades de locomoção, com estradas péssimas, tem as dificuldades de infraestrutura das escolas, que não são as ideais, como o colega Valério falou, são computadores amontoados, são escolas com cerca de arame, é a questão do multisseriado, que dificulta para vocês e dificulta para o aluno. Então, pessoal, eu acredito que a mobilização de vocês é justa, a mobilização de vocês é válida, e é preciso que o governo, como o próprio Valério falou, olhe para a educação com outro tipo de olhar, com um olhar de priorização. Porque é da priorização da educação que nós vamos ter cidadãos decentes, conscientes dos seus direitos e dos seus deveres.
Companheiro Alex, é que surgiu assim, dentro da fala do amigo Donjinho,
colega, ele é só parteado, 2 colegas vereadores.
Tá bom.
Depois da nossa leva pode pedir como líder, não tem problema nenhum.
Para finalizar, o meu tempo já está se esgotando aqui, eu queria dizer que a gente só consegue essas vitórias com mobilização. E a única classe que conseguiu alguma vitória nos últimos 10 anos foi a educação. Através disso, vocês estão vendo aqui que a mobilização do esforço de Esmeralda, do esforço de Celito, do esforço de todos vocês em se organizar e reivindicar seus direitos. E acredito que a PLB está de parabéns por isso. Tenho, eu acredito, o apoio de todos os colegas vereadores, porque é justo, certo? E eu queria, Esmeralda, presidente, nós temos uma dúvida aqui, Esmeralda, um impasse, porque o governo diz que a greve é ilegal, e a classe vai pagar uma multa de R$10.000 diariamente se mantiver o movimento. O movimento permaneceu. Eu acredito que seria salutar que essa situação pudesse ser esclarecida para nós vereadores e para quem nos assiste, se possível, presidente, no final do discurso, se puder dar alguns 5 minutos à Esmeralda para ela esclarecer essa situação, nós agradeceríamos. Até porque, Esmeralda, foi feito um questionamento aqui na tribuna, se Vossa Excelência era a delegada da PLB ou era a prefeita de Glória. Porque, segundo disseram aqui, que a senhora está querendo gerir os recursos do município. Pois é, então, eu queria que, Gilmar, se possível, desse esse espaço para
tirar dúvidas se realmente é ilegal, se não é, se foi notificado, se não foi, porque é salutar que nosso posicionamento também tem essa base, né, de estar ao lado de vocês no momento oportuno e que vossa senhoria possa fazer esse esclarecimento, se possível, Jamar Pereira. E meu último comentário com relação à prisão do presidente Lula. Eu não chamo de ex-presidente, eu chamo de presidente Lula. Nós temos uma aberração jurídica, você está condenando sem provas, e nós temos uma eficiência que eu nunca vi no judiciário brasileiro.
Colega, para concluir, colega.
O quão rápido foi o processo que chegou a condenar o presidente Lula? É, a gente assistindo tudo isso, a gente vê casos aí que duram 5, 10 anos e o do presidente Lula foi rapidíssimo. E a gente, nesses momentos, a gente começa a temer, não temer, temer a gente já teme há muito tempo, mas a temer, né, a forma como um país se subjuga os poderes que deveriam ser os mais respeitados, os poderes instituídos dentro do município, subjugam a vontade de uma classe dominante, pequena, mas que, devido aos interesses desses poucos, ao sofrimento de tantos. E a gente tem de viver num país com essa instabilidade e com essa situação temerária. Eu acho que foi um exemplo de que essa questão de dizer que a gente tem liberdade para exigir, que a Constituição está do lado do povo, não está não, pessoal. Depois a gente tem muito cuidado com isso. Enfim, desejo a todos uma boa semana, que todos fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, saudar aí o diretor-presidente da RBN, o Tito, que chegou agora há pouco. É, dizer a todos os senhores e senhoras que a gente está aqui e continua na luta à disposição de vocês sempre. Um grande abraço.
O colega passou 4 minutos, mas foi aparteado 2 vezes pelo nosso colega.
Acabamos de dizer a frase do Marco Alexandre Almeida Santos. Vamos falar Paulo Gomes de Oliveira.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa falada, escrita e digital, cumprimentar todos os presentes na casa, em nome da PLB Sindicato, cumprimentar aos nossos internautas que acompanham a sessão do dia de hoje, que foi adiada por conta do evento da genitora do nosso colega Fabiano, nosso vice-prefeito. Cumprimento os que acompanham pelo site da Câmara e pelo Facebook. Antes de estar na minha fala, eu quero começar dizendo o seguinte. O meu lema dessa semana, como lema de milhões de brasileiros, é Lula livre e Lula presidente. Quero iniciar falando isso, vereador Dajual, porque o vereador Valério fez uma abordagem aqui e talvez alguém que usa gravata nessa casa esteja comemorando a prisão do presidente Lula. E eu não pude observar esse sentimento em nenhum dos colegas, a não ser que eu esteja muito equivocado. Eu estava ali acompanhando pelo Face a abordagem das pessoas que estão nos acompanhando, e as pessoas fazem vários tipos de perguntas, de questionamentos sobre coleta de lixo, sobre baronesa, sobre recurso, sobre a questão da greve dos professores, né, e tantos outros assuntos que são extremamente pertinentes para o nosso município. Em primeiro lugar, eu fui o primeiro vereador nesta casa que apresentei requerimento para coleta de lixo na zona rural em todo o município de Glória. E os meus primeiros requerimentos aqui, que foi aprovado por unanimidade dos vereadores, cita comunidade por comunidade. Do Brejo do Burgo à Baixa Grande. É verdade que nós temos hoje 17 comunidades lá na minha região, do vereador Coca, do vereador Daival, que foi implantado como um projeto piloto, até porque a gente precisaria saber se daria certo a coleta de lixo na zona rural, porque ela é complexa. Nem todas as comunidades convivem em arruamentos ou povoados organizados. Moram separadamente, a gente precisaria fazer esse experimento, um experimento que deu muito certo e que outros requerimentos aqui foram apresentados seguidamente por outros colegas e que eu tive o prazer de votar favoravelmente em todos e continuo sendo a favor, mesmo líder do governo, eu continuo cobrando do prefeito que a gente encontre uma solução para fazer a coleta do lixo domiciliar, principalmente porque lixo, retirar lixo, como é fazer limpeza de fossas sépticas no município de Glória, é uma questão de saúde pública, essa é a minha compreensão e vai continuar sendo enquanto aqui o povo me delegar e me otorgar poder para isso. É isso que eu entendo, apenas respondendo às pessoas que fizeram perguntas genéricas aos colegas dessa casa com relação à coleta de lixo. Eu vou misturar dois assuntos aqui, mas eu tenho certeza que nós temos um público excepcional, extraordinário aqui, que vai perceber com clareza o que eu vou falar. Até semana passada, nós temos duas semanas aqui falando sobre a questão dos professores. Não vi nenhum pronunciamento contrário à reivindicação da categoria. Mas eu quero dizer aos colegas professores e a tantas outras categorias espalhadas pelo Brasil afora que talvez nós tenhamos uma razão hoje premente para que esse país pare em uma greve geral em todas as categorias com um único foco. O foco de deixar sem comida na mesa, vereador Valério, os coxinhas que Vossa Excelência aqui se referiu. Porque se a gente parar petroleiro, que estão ameaçando parar, se a gente parar bancário, parar professor, parar agricultor familiar, que bota mesa, que bota comida na mesa desses fascistas, eu tenho certeza que eles podem aguentar tudo, mas fome eles não vão aguentar. Então, eu não estou e não sou contra, e eu não vou falar especificamente hoje da paralisação de Glória, mas eu quero fazer uma pergunta, eu não posso me dirigir ao plenário, mas eu quero me dirigir aos dois colegas que representam muito bem aqui a oposição. Se na região da atuação da delegacia aqui hidrelétrica da PLB, se os outros municípios estão também em greve, ou só é o município de Glória que está em greve parcial, diga-se de passagem. Nós temos parcela das atividades de aula que estão funcionando normalmente. Quero fazer uma outra observação importante. Após a sessão última da semana passada, eu fui informado que o governo judicializou a questão da greve e que, por uma medida liminar, a greve foi considerada indevida. Eu não gosto desse termo ilegal, acho muito pejorativo. E claro que a categoria tem os seus direitos e recursos. Nem toda decisão judicial ela pode ser aceitada no primeiro momento, entendida no primeiro momento, até porque nós estamos vendo os exemplos que estão acontecendo no Brasil de hoje. Mas seria importante que a gente fizesse essa avaliação. Talvez seja a hora dos professores do Brasil inteiro mudarem o foco e fazer uma paralisação nacional e a gente deixar para discutir aquilo que é de direito, evidentemente, que é o reajustamento dos seus vencimentos, para que a gente possa fazer a demonstração política de força de que lado a maioria do povo brasileiro está. E a maioria do povo brasileiro que registre nessa casa não está presa apenas a uma ou outra sigla partidária. O desrespeito e o tapa na cara da sociedade brasileira, ou pelo menos parte dela, foi dado ontem lá em Curitiba, onde deveriam estar 12 governadores, mas os outros justificaram, mas tiveram 9 governadores, representando Nordeste e Norte do Brasil. E lá não só tinham governadores do Partido dos Trabalhadores, não. Lá tinha governador do PMDB de Temer. Lá tinha governador do PDT de Alex. Lá tinha governador do PSB de Pernambuco, que voltou pelo impeachment da Dilma. Lá tinha senador do PMDB de Temer, lá do Paraná, lá de Curitiba, que foi governador. Então, quem tem consciência política no Brasil, quem tem a capacidade de fazer avaliação conjuntural do que está acontecendo, não precisa ter sigla ou rótulo partidário. A questão do Brasil e o que está se fazendo, e fizeram outra manobra ontem, para que vocês não sabem, hoje seria pautado no Supremo Tribunal Federal o julgamento de uma ACD, de um ADC, aliás, movida pelo PEN, Partido Ecológico Nacional, e que retirou ontem, pediu 5 dias ao ministro para avaliar melhor e destituiu o advogado, percebendo aquele partido que o ex-presidente Lula seria beneficiado hoje, porque o entendimento do Supremo Tribunal é de mudar a jurisprudência que hoje atenta contra a Constituição Federal. Eu não sou advogado, mas nós temos um advogado que está aqui na sala do lado, que pode nos dizer o que é que está escrito na Constituição sobre questão de prisão de segunda instância. E eu estou apenas repetindo como papagaio o que ouço e ouvi, por exemplo, ontem do governador do Maranhão, que inclusive é juiz federal, que estudou junto com o Sérgio Moro e que questiona a própria formação do Sérgio Moro, que conseguiu fazer um doutorado em 4 semestres. É um negócio inédito no Brasil. Mas no Brasil se pode tudo. A Carminha, como é apelidada aí, e eu quero, vereador Valério, com toda a vênia de Vossa Excelência, dizer o seguinte: na minha avaliação, que fui 24 anos filiado no PT, quem levou a presidente Dilma e o presidente Lula a essa situação vexatória, primeiro a Dilma, depois o Lula, tem parcela importante de comportamento dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Porque eu conheço o Partido dos Trabalhadores. Eu me filiei nos anos 90, e não lembro nem o ano exatamente, eu sei que quando eu me desfilei do PT, eu tinha mais de 24 anos de filiado. E sabe por que tem? Porque a maioria daqueles ministros lá do STF, não foi o Lula que botou, foi o PT que pediu para votar. Nem fez uma avaliação de quem estava lidando. Mas tem outras ações políticas, inclusive, da própria execução do governo, da Dilma e do presidente Lula, que precisariam ser melhor avaliadas. E não foram avaliadas. Portanto, a gente lamenta. Mas, independente de procurar culpado ou não, porque se for procurar culpado, tem vários, né? Basta a gente ver as manifestações de massa, as camisas amarelas e as panelas que trinaram nesse país de ponta a ponta, de norte a nordeste, que fizeram com que, e foi aquele povo que estava na rua, se o povo tivesse para a rua, a Câmara dos Deputados não tinha caçado a Dilma, não. Então, o culpado não é só os deputados votados no impeachment, não. O povo que foi para a rua é culpado, e muito culpado disso. Deve estar saindo pesquisa recente aí sobre a avaliação do presidente Lula. E pelas extraoficiais que nós temos, Lula vai crescer mais uma porrada de pontos na intenção de voto para presidente da República. Acredito eu, é porque é muito longe, mas se Curitiba fosse mais perto, eu iria propor também ao município de Glória que organizasse uma caravana para ocupar aquela porra lá. Eita, desculpa o termo. Porque se tem alguém aqui que sabe e não tem medo de fazer ocupação, esse cabo aqui é um. Eu acredito que se manter o ritmo da ocupação em Curitiba e transformar aquilo numa panela de pressão de verdade, para o que está dentro, mesmo que seja pedra, vire caldo, eles vão abrir. Porque não existe direito mais legítimo do que a opinião do povo brasileiro. Como é que o camarada que está liderando todas as pesquisas, inclusive com possibilidade de ganhar no primeiro turno para todo mundo que está proposto aí para disputar com ele, se agiliza de tudo e faz um processo numa rapidez pela primeira vez no Brasil, já visto na primeira, na segunda instância e na terceira instância. Um negócio que está sendo condenado pelo mundo inteiro, principalmente pelo mundo jurídico. Vários países do mundo, inclusive na Europa, onde se tem democracia, estão condenando o que está se fazendo no Brasil. O Brasil vai se prejudicar muito com isso. E automaticamente, não vai ser o presidente Michel Temer que vai ser prejudicado. Vai ser o povo brasileiro. A comunidade europeia está pedindo a suspensão do Tratado do Brasil com o Mercosul. Vocês sabem o que isso significa? Que nós não vamos poder vender mais uma banana para o Mercosul, não vamos poder vender mais um saco de cebola, não vamos poder exportar mais nada. E nem vamos poder comprar deles também.
Colega,
é isso que significa.
Para concluir, colega.
Então, eu ainda tenho meu tempo de líder, mas não vou usar não, presidente. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte. Eu acho que na minha avaliação, senhor presidente, e se algum colega discordar, tem a coragem de vir para a tribuna, porque eu não estou mais no Partido dos Trabalhadores, mas meus princípios, a minha ideia e o que eu penso sobre política continuam do mesmo jeito. Eu acho que uma mobilização no município de Glória e na região precisa ser feita em defesa do que está acontecendo no Brasil. E evidentemente, se alguém estiver comemorando, também diga e comemore, se tiver coragem de comemorar. Eu duvido muito, no município como o município de Glória, alguém tenha coragem de comemorar na rua, ou no bar, ou na igreja, a prisão do presidente Lula. Eu duvido que um cidadão tenha coragem. Ele pode até pensar. Ele pode até estar comemorando, lá dentro da casa dele, com a nega dele. Agora, na rua, eu duvido que alguém em Glória tenha coragem de fazer isso. Por isso, vamos à luta. Eu continuo. Estou um camarada cético sobre a questão da justiça brasileira. Vou continuar sendo cético, porque se eu não fosse cético, eu teria que ser cínico, e cínico eu não sou. Eu acredito que a reversão da prisão do presidente Lula é uma questão de dias. Muito obrigado. Vamos à luta. Lula livre, Lula presidente.
Ô Paulo, agora, porque quando a gente foi citado aqui a oposição, eu como líder da oposição, abri esse debate, acho que é interessante. Primeiro, quando o Paulo fala com relação ao Partido dos Trabalhadores, Paulo também entende, e alguns vereadores aqui acredito que entenda, não todos, mas alguns entendem, o que significa a governabilidade. Para um presidente governar, a gente sabe que os acordos existem, né? Você acha que os ministros que trabalharam no governo Lula, no governo Dilma, eram os ministros que Lula e que o Partido Trabalhador queria? A maioria a gente sabe, Paulo, como Vossa Excelência sabe também, que é a indicação dos partidos aliados que apoia o presidente. Né? A gente sabe. Infelizmente, isso acontece. Isso não é novidade no nosso Brasil. E com relação, Vossa Excelência pergunta à oposição, que está mais próximo da categoria, como Vossa Excelência citou, se tem outras cidades aderindo à questão da greve. Olha, Paulo, eu ando muito preocupado com Glória. Ultimamente, tanta coisa, tantas pessoas ligando, a gente visitando as comunidades, tanto desmando, que não deu assim tempo de eu estar visitando outras comunidades, digo, outras cidades. Mas, como o vereador Alex sugeriu ao presidente, para dar oportunidade alguém da categoria para expressar, eu acho que seria interessante, né? Porque, de repente, Esmeralda, Celito ou qualquer um dos professores representando a categoria pode expressar e pode responder essa pergunta de Paulo se tem outra cidade que aderiram à greve.
Presidente, só me deixa aqui fazer uma observação ao colega Valério, o seguinte. Quando eu me referi que tem parcela de culpa do Partido dos Trabalhadores, o que está acontecendo com o Lula, o que aconteceu com a Dilma, Eu não estava falando de governabilidade, porque governabilidade a gente sabe, né, das composições. Eu estou falando em alguns sucessivos erros, né, do partido durante anos, tá, que não avançou em algumas questões importantes, e até que chegou no poder, e para chegar no poder teve que fazer aliança, até porque se não quiser não chega. Você acha que por que é que nós vamos ganhar na Bahia no primeiro turno? Ou alguém tem dúvida que o Rui vai ganhar a eleição no primeiro turno? Ninguém tem. Por que construir uma base sólida, com menos erros, né, com mais eficiência, que conseguiu fazer uma gestão que desagradou, inclusive aliados, inclusive do próprio partido? Você sabe disso, o vosso presidente sabe disso, e eu sei disso. Desagradou, inclusive, o próprio partido, mas que foi um governo de acertos. Portanto, está aí, e o governador Rui vai colher uma eleição em primeiro turno com folga. É tanto que os adversários estão procurando um candidato que o ACM Neto não quer mais, quer botar Zé Ronaldo, não sei quem. Quem quer que eles votem lá vai perder para ele. Então, eu acho que se o PT Nacional tivesse copiado o modelo de Wagner na Bahia, o modelo de Rui, talvez a gente não tivesse enfrentando a situação de ter o melhor presidente da República encarcerado injustamente.
Próximo.
Vamos, José, a palavra do Paulo Gomes Oliveira, com a palavra do Edmilson Fonseca Silva. Vereador.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui sempre estar agradecendo ao nosso bondoso Deus por mais uma sessão. Quero aqui em nome da mesa diretora cumprimentar a todos os vereadores. Quero aqui em nome da imprensa, Cito Sabe Tudo, RBN, Chico, Nino Fá. Quero aqui cumprimentar e abraçar em nome da professora Esmeralda de Celito, a todos os professores que aqui se encontram presentes. Antes de iniciar a minha fala, eu quero falar aos funcionários, aos da classe, professores, que eu também sou funcionário e respeito muito o sindicato, pois lá na cidade de Jeremoabo, onde eu sou funcionário, lá nós temos o plano de cargos e remuneração de salário, que foi aprovado e até hoje se encontra, porque quando se fala em nível e classe, a cada dia vai se aumentando o salário dos funcionários. Quero aqui dizer ao meu amigo vereador Valério, que ele não foi muito claro quando ele se relaciona que vereadores pela a prisão de Lula estão satisfeitos, que nunca passaram fome, porque olhando os 11 vereadores, eu acho que aqui ninguém nunca passou fome, eu creio. E se ele se relacionar, está se relacionando ao grande amigo dele, Alex, que hoje, pela família, durante o que eu conheço, é uma das famílias que tem mais condições. Assim ele está relacionando ao próprio colega. Quando se fala, falar do projeto de lei que veio aqui a essa casa, isso foi um requerimento feito por esse vereador que já veio do meu irmão Nido Doutor quando se institui o hino municipal. Quero aqui agradecer os colegas, por todos, porque aprovaram, e também agradecer a Secretaria de Governo por ter enviado esse projeto de lei. Falar em educação é complicado, pois no nosso país hoje se investe $1,000 anual, enquanto os países da América Latina investem $2,000. Para você
analisar e ver qual é a situação hoje do país. E falar de conselho, que é o CACFUNDEB, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, onde os cidadãos e o conselho é quem fiscaliza as ações do governo, que é de grande importância, porque tem mais de 500 anos que vem essa luta do conselho. E aí, hoje o CACFUNDEB, que é um repasse vinculado, exclusivo, que vem aos professores. E eu digo o seguinte, não sou contra, de forma nenhuma, ao aumento de professores. Também temos que analisar os dois lados. Enquanto esse ano vem 6,81 de aumento de repasse para os professores, o nosso FPM caiu quase 3%. E administrar nessa situação é difícil. Mas eu não quero dizer que não possa ter uma análise, um contato, um diálogo entre os professores e os alunos. Por que eu falo isso? O salário mínimo, ele aumentou 8% de 2016 a 2017. Os professores, 6,81. E aí, quando se aumenta, que cai o FPM, não fica fácil também se governar. Não quero dizer aqui que não tenha direito, todos têm direito, porque eu sou funcionário e eu também quero meu direito. Quem é que não quer o seu direito? É uma garantia. E ninguém, vereadores, como nosso próprio colega Alex, já candidato aí a prefeito, pré-candidato a prefeito, tem que pensar muito também como é que se fala para o futuro. Que é uma programação, um planejamento para o futuro. E aqui, quero dizer também que, às vezes, todo mundo se acha perfeito. 100% de perfeição. Eu acredito que nós, seres humanos, não temos 100% de perfeição. Você pode fazer 99%. Quando não chegar aos 100%, a crítica vem. Ninguém olha o que está se construindo, só faz criticar. E eu quero aqui agradecer a todos e dizer um bom dia e obrigado.
Vou falar, estou falando no meu nome, porque eu fui atender ali uma mãe de uma aluna. Agora, na sua minha fala, parece que você estava direcionado a Alex.
Todos nós aqui, da classe, onde tem mais condições que eu conheço, é a família Galex, aqui dos 11 que estão.
É, não, só para deixar bem claro que a minha fala não foi direcionada.
O senhor, vereador, se relacionou que nós, ninguém passou, tinha passado fome, nem tinha pego uma fila no banco. E eu sou filho...
Do banco do hospital.
Do hospital. Eu sou filho de agricultor, eu não passei fome. Mas os meus irmãos passaram. E você, relacionando a vereadores, se você tivesse falado de outros, eu entenderia a sua fala. Eu não entendi.
Não, tudo bem. Eu não,
a sua posição se relacionou aos vereadores. Não relacionou. Eu gosto quando se diz nome. Eu creio que nomine. E aqui nós estamos num debate.
Só deixar bem claro que a minha fala não foi direcionada ao companheiro Alex. Mas assim... É porque quando aqui na Câmara, nós temos uma posição. Aqui, quando se fala de tudo isso que está acontecendo, desse episódio de prisão, de condenação, nós temos uma posição que a gente fala. Mas quando a gente está na comunidade lá, em outros momentos, teve vereador aqui que aplaudiu a prisão de Lula, porque é anti-Lula e é anti-PT. Viu? Mas questão de... Mas não foi direcionado ao companheiro Alex.
Senhor presidente, pela ordem.
Aí, colega. O vereador não está mais na tribuna.
Não, estou pedindo pela ordem.
Ah, pela ordem?
Pela ordem. Eu não
vou
sei.
Falar do Marco Alexandre Alberto.
Eu não sei de onde é que apareceu meu nome nessa história. Sinceramente, eu não sei de onde é que apareceu meu nome nessa história. Mas, assim, eu fico feliz, e Vossas Excelências, assim como todos que estão aqui ter condição de ter comida em casa, de ter educação, de ter escola, de ter saúde. O pai, como Vossa Excelência falou, missão, seu pai era agricultor. Graças a Deus seu pai tinha terra para cultivar, porque meu avô era barbeiro. Ele não tinha terra para cultivar, não. Meu avô cortava cabelo. Se ele não cortasse cabelo e lutasse muito para meu pai estudar e ter a condição de me dar estudo e eu correr atrás e poder ter uma condição hoje que eu tenho, graças àquele barbeiro lá que meu pai sofreu e passou fome, graças a Deus ele não faz, só tinha dois. Aí eu era um, era outro. Meu avô acabou ganhando um pouquinho de dinheiro para poder educar meu pai. Mas graças a Deus eles conseguiram isso, e eu agradeço muito aos dois por ter me dado essa condição de estudar e de correr atrás. Nada do que eu tenho foi me dado, foi conquistado, eu corri atrás. É? E assim como Vossa Excelência também, que hoje tem condição, correram atrás, eu tenho certeza disso. É? Então, a condição que eu tenho hoje não me permite fechar os olhos para o sofrimento de quem não tem. A condição que eu tenho hoje é de trabalhar para que as pessoas que não têm possam ter a condição de ter um dia. E hoje, eu dei um exemplo disso na tribuna, ajudando os formadores de opinião, os formadores de cidadão, a fazer com que essas crianças e esses jovens possam trabalhar, possam ter estudo e atingir um patamar de situação de vida melhor. E o governo não está ajudando em relação a isso. Está prejudicando a classe de educação, não dando aumento merecido e fechando os olhos para a situação da educação de Glória, fechando os olhos para a situação dos professores do município. E isso é que está errado. A gente tem que pensar, por melhor condição que a gente tenha, que nosso irmão está sofrendo. E a gente tem que trabalhar para que todos nós tenhamos a mesma condição.
Com a palavra, João Alberto Santos.
Bom dia a todos, a todas, senhor presidente, mesa diretora. Quero aqui registrar a presença da imprensa, Chico Sabe Tudo, Rádio Bairro Nordeste, Manuel Alves, meu amigo Carlos, não vai mais estar presente, Nino Flá, publicidade. Agradecer aqui a presença de todos os professores que estão aqui correndo atrás do seu direito, que é o direito de vocês. Queria que vocês estivessem aqui voltando a casa, mas que viesse agradecer, não viesse em greve, mas está correndo atrás do seu direito e cada um tem que correr atrás daquilo dos seus objetivos. Em nome desse eleito, eu salvo todos os homens, em nome de Roberta, minha amiga, eu salvo todas as mulheres. Quero registrar também aqui as pessoas que não assistem online, via Facebook, Luzia, Diogo, Braz, lá no, na firmada. Senhor presidente, quero aqui começar a minha fala falando da reunião que a gente teve sexta-feira com o prefeito e o deputado, onde o deputado ele passou as suas ações, as suas atribuições que tem aqui para a nossa região, né? Inclusive a emenda de 3 milhões que ele colocou para a UTI lá em Paulo Afonso, que é onde eu tenho ouvido a Rádio Bairro Nordeste e Tico também nos seus comentários, junto com seus locutores, Tico em debate se é 3 milhões, se não é 3 milhões, se foi ele que botou, se foi ele que não botou. E foi bom porque ele falou com a própria boca dele para a gente que ele colocou mais de 3 milhões de reais para a UTI de Paulo Afonso. E não só a UTI de Paulo Afonso, como também a Policlínica, que nós sabemos que é de grande importância aqui para o nosso município. E lá, nessa reunião, aproveitando a maioria do nosso partido PP, decidiu apoiar a candidatura do deputado estadual Val, Dernival Oliveira. É aqui, aproveitando o discurso de algum colega,
eu Tudo bem, colega.
Mas ela esqueceu porque ele disse que está lançando a candidatura do pré-candidato Val. Ainda desafiou se nós tivéssemos qualquer candidato que tivesse trazido qualquer coisa para falar, podia também dizer desafiar. E nós não encontramos ninguém. Mas não esquecer de falar isso. Vou falar para o povo saber por que ele vai ser candidato. E nós não tivemos. Durante esse ano que já passou, nenhum candidato que apareceu aqui. Tem conhecimento de alguém?
Não, galera.
Nenhum. Então, por isso, ele desafiou. Está fazendo mal, por esse motivo que é a pessoa que ele acha que deve olhar para a glória.
Obrigado, colega. Mas, colega, quando a gente tem a maioria na casa, é bom por causa disso, porque quando um esquece, o outro lembra. Pronto. Muito obrigado. E é isso, pessoal. A gente decidiu, a maioria do partido, que tem cara que não vem aqui a preto, a maioria do partido apoiou e aceitou o nome de Val, porque, que nem diz, lembrou agora o colega José Manuel Braz, é um candidato que tem serviço prestado aqui na nossa região. Já, antes de ser deputado, já tem muito serviço prestado à nossa região, na onde nenhum deputado que tem mandato tinha trazido nada aqui, a não ser vir buscar o voto e ir embora só aparecer em 4 anos. Então nós, a maioria, decidimos apoiar e estamos aí embargados a trabalhar para ver se conseguimos eleger os dois, o federal e o estadual. E a gente tem pagado um preço muito alto. Então era isso, na reunião a gente, a maioria, decidiu e estamos aí registrando a candidatura do nosso amigo. Também aqui foi falado, e eu não poderia deixar de dizer que nós, para o falecimento da mãe do nosso amigo vice-prefeito Zé Nilson e a mãe do nosso colega Fabiano, onde todos os vereadores, os 11 vereadores dessa casa, em solidariedade, a gente teve ontem lá na Cerquinha, prestando homenagem aos nossos colegas, e é com muita tristeza que a gente anuncia o falecimento daquela senhora que era uma baluarte, uma pessoa que só fazia o bem sem olhar quem. Então fica aqui os meus pesos e a família lutada. E tenho até uma moção de pesar, né, para aquela família. Fiquemos conversando com o prefeito também, já começamos a nossa recuperação de estrada no nosso município. Espero que termine o mais breve possível essa região lá da Baixa das Pedras, retornando aí pelo brejo do Burgo e aqui para a beira do rio, que Nossa Senhora, a estrada está de péssima condições. A gente faz uma manutenção do carro hoje, amanhã já está do mesmo jeito. Mas eu acredito que dessa vez agora a gente vai concluir. E por último, vou deixar aqui falar que foi discutida a prisão de Lula, mais uma vez aqui falado em base. Onde o vereador aqui elogia a Embasa, elogiou a Embasa no discurso, me admira muito, porque foi um dos que vinha batendo direto. Eu vou dizer mais uma vez, mas parece que o presidente já fez o convite. Eu não vou dar poder à Embasa, eu não vou aprovar e nem dar parecer. Como a comissão está em base, para que ela venha executar o serviço de péssima qualidade em nosso município. Se ela vir aqui assinar e dizer quais as intenções dela e assumir com os compromissos dela, nós estaremos prontos para discutir o projeto e aprovar. Mas, do jeito que está aí, colega Valério, eu me recuso e não voto no projeto do jeito que está. Que ela tem que vir aqui e assumir seus compromissos. Porque faz vergonha a gente andar em nossa cidade, onde ela quebra sofás de péssima qualidade. Então, fica. Eu não sei qual foi o dia que o presidente convidou para vir aqui. Peço que nós venhamos todos os vereadores e convidamos a população para que venha discutir junto aqui com a gente e ouvir a proposta da Embasa, aqui nessa casa. Também aqui, colega Edmilson, do projeto do hino, eu vou respeitar aqui a decisão do nosso líder, mas eu, por mim, colocaria em votação hoje, porque é um projeto que não foi só de agora, nem luta do irmão de Vossa Excelência, mas eu fui menino, fui estudante, não tive a oportunidade de cantar o hino do nosso município nos colégios onde eu estudei, mas espero que agora, pelo menos, meus netos venham chegar a cantar o hino de nossa cidade, nossos colégios. Então, por mim, aprovaria esse projeto hoje, porque eu lembro muito bem, colega Dorginho, que quando eu participava com já menino nas reuniões, sua mãe lutava, falava muito nesse hino nacional, a Frei do Campo, Bezerra deve lembrar também desse tempo, né? Desde aquele tempo que o pessoal já tinha essa luta para que criasse esse hino do nosso município. E agora vai chegar a oportunidade, né? Nosso amigo Gilmar já está com o hino pronto também. O colega disse que tem, então a concorrência vai ser grande. Eu acredito que vença o melhor e o mais bonito e mais importante. E faço um apelo aos professores que já estão aqui nessa casa, retornando às suas aulas e esse hino estando pronto, que venha a ensinar nossas crianças, nossos alunos a cantar esse hino do nosso município. Agora aqui, colega, eu vou falar também da prisão de Lula. Eu assisto muito o TV Senado, a TV Canal de Justiça. Vossa Excelência fez um discurso muito grande, agora esqueceu de uma palavra muito importante. Sérgio Moro atendeu Lula com medo de perder o emprego por favelado. Por que eu digo assim, Sérgio Moro ia perder o emprego por favelado? Porque hoje, Lula presidente, um filho do favelado estava fazendo faculdade. O filho do favelado tinha condições de estudar lá fora, nos Estados Unidos, na Europa por aí fora. E por isso foi que tiraram o sonho de milhões de galera. Agora, vê a injustiça, vê a covardia. Não chega a 100 pessoas, vamos dizer, 50 ou 60 pessoas, tiraram o sonho de milhões de brasileiros que era ver Lula presidente. Nós temos um senador, hoje, com mandato, que corria com a mala cheia de dinheiro. E o processo está lá, arquivado, ninguém nem fala nesse processo, que é do Aécio Neves, um dos piores ladrões do Brasil, está lá com seu mandato. E outros deputados aqui, que andava com dólar na cueca. Ninguém nem fala mais nesse processo. Porque só o de Lula andou rapidamente. O Supremo Tribunal negou o habeas corpus num dia, no outro ele já estava com a prisão decretada. Isso é uma justiça. Aonde tem um ex-senador que dizia que a Constituição brasileira foi rasgada. Não existe mais Constituição brasileira. Eu acredito nesse senador, e é de Portugal, não é do Brasil. É onde o colega Paulo dizia aí que agora estão querendo cortar a relação pública com o Brasil, isso é verdade. Antigamente, quando Glória não era, parecia um curral, a gente dizia, tinha vergonha de ser de Glória. Hoje vai chegar o momento que a gente vai dizer, tem vergonha de ser brasileiro. Porque do jeito que a justiça está aí, meu amigo, vai chegar o momento que a gente chegar a dizer, quando você é, a gente inventar um país. Porque a injustiça é um absurdo. Quando a justiça é justiça, virou injustiça. Então fica aqui. E quero dizer, colega Valério, que o discurso de Vossa Excelência não pegou nesse vereador Alberto. Porque eu tinha conhecimento da importância que Lula foi, não só para o Brasil, mas principalmente aqui para a minha região. Eu tenho conhecimento. E quando o prefeito, quando Ademir Vieira Barra era prefeito, meu irmão tinha uma construtora, uma empreiteira, e eu fazia reforma nos colégios por aí afora, não vou citar aqui o povoado, mas nessa região de Itaterra para cima, colega Davião, e o pessoal que trabalhava comigo para fazer as suas refeições, ele ia comer escondido, trancado nos colégios. Porque os meninos, aquele pessoal, vinha na hora da refeição ali, tinha que dividir e ficava com fome para
que tem que comer escondido. As casas de barro. À noitinha o pessoal vinha lá pro colégio e contava a história, que ia para o raso, levava meio quilo de farinha só, para passar 15 dias, para pegar um peba ou um tatu para poder comer um pedaço de carne. E hoje nós chegamos nessa região de frente a esse colégio, que quando eu chego lá, eu passei isso para o prefeito numa oportunidade que tivemos juntos lá em campanha, e contei essa história. Hoje nós chegamos de frente a esse colégio, as casas que eram de barro, é de tijolo, de nacerâmbito, com parabólica da Sky Oi, e um carro e duas, três motos na garagem. Isso aí foi depois do governo Lula. Então, o brasileiro, o nordestino, que se orgulhar, o nordestino que bater palma com a prisão de Lula, nós sabemos que não é digno de si mesmo. E nós sabemos a reviravolta, colega, que nós tivemos aqui em nosso município, claro que foi pedido pelos nossos deputados, mas foi executado por o governo do PT, que foi, por o governo Lula. Então, eu acredito que seu discurso não cabe, não pega esse vereador. Não foi esse vereador que saiu batendo palma com a prisão do ex-presidente Lula. Então, para encerrar, é Lula livre, Lula presidente.
Senhores vereadores, colegas, público aqui presente, nem foi solicitado pelo colega Márcio Alexandre, solicitou a ex-presidente que a professora Esmeralda usasse a tribuna livre. Essa casa jamais negou espaço à PLD ou a qualquer um que procure aqui essa casa, a Casa do Povo. Como é uma coisa que eu tenho que consultar aqui o plenário, os colegas vereadores todos estão de acordo que a professora Esmeralda use aqui a tribuna?
Pela ordem aí, senhor presidente. Senhor presidente, os professores sabem, Esmeralda sabe, que essa casa jamais negou, do ponto de vista político, apoio à categoria dos professores. Muito embora não tenha visto a formalização da solicitação da tribuna, que é previsto na lei orgânica no regimento interno, aliás, no regimento interno nem a lei orgânica prevê nessa consulta plenária, mas essa é uma casa política, eu quero orientar aos colegas da base pela aprovação do uso da tribuna e quero pedir aos representantes da PLD, né, que a gente desarme um pouco os ânimos e a gente não mude o foco, a gente discuta, ponha, dê as informações que a gente precisa dentro da reivindicação da categoria. Porque não vai adiantar a categoria apontar que o prefeito tem que cortar ali, cortar acolá, porque não vai resolver. Eu estou me colocando aqui como intermediário e oriento, peço, mesmo estando judicializado esse impasse na justiça, né, que os professores retomem a conversa com o governo dentro do que o governo propôs. Porque quem está sendo prejudicado não é os professores, não é o prefeito, são os vereadores, são os alunos. Eu disse aqui na tribuna e vou repetir. O momento é de muita cautela, de muita reflexão no Brasil todo. E que diga-se de passagem, o prefeito, o vice-prefeito, os 7 vereadores do nosso partido aqui têm uma mesma posição política com relação ao que está acontecendo com o presidente Lula. E nós avaliamos isso lá também na reunião que tivemos na última sexta-feira com o prefeito e com o deputado. Então, a gente precisa baixar as armas. Não vai ser dentro de um problema, a gente aumentando outro problema que a gente vai resolver. Eu quero me colocar aqui à discussão da categoria como mediador nesse sentido, porque eu estou sentindo que existe uma mobilização de um lado que pode forçar o outro lado a tomar a mesma decisão. Da mesma decisão, que é um direito que os professores têm de conversar, de trazer os pais de aluno em seu apoio, o governo pode tomar a mesma decisão, se assim o quiser. Eu não vou orientar que o faça, mas também pode. E aí nós vamos chegar a um tensionamento aqui, se necessário, porque eu não entendo que a gente vai encontrar a solução para esse problema, nem hoje, nem amanhã, nem lá na mesa dos juízes da vida, porque a luta permanente de classe, ela é legítima, é legal, e ela não vai parar nessa greve. E não vai ser o governo Davi que vai parar. vai ter em outros governos, em outros que virão, como teve em outros que passaram. Então, eu só estou pedindo essa reflexão para que a coordenação da PLB aponte para nós o que realmente está acontecendo, sem misturar a questão da administração. Porque, senão, a gente confunde tudo e a gente não consegue, pelo menos, fazer sugestão de como a gente pode minimizar esse problema. Mas oriento a bancada ao voto favorável à utilização da tribuna da Câmara.
Antes da questão de ordem, Vossa Excelência, quer deixar bem claro, colega Paulo Gomes, não chegou nenhum requerimento aqui pedindo, nenhum ofício pedindo da tribuna livre. Foi solicitado pelo colega Márcio Alexandre.
Eu coloquei, não tem nada, mas como uma casa política, e sempre costumou acatar essa solicitação, eu estou orientando a bancada de apoio ao governo, a bancada do governo, como líder do governo, pela aceitação da solicitação do colega Alex.
Só antes de passar a palavra à Celeste, aqui o nosso líder já orientou a bancada que é a favor, os da tribuna livre, a liderança do governo já orientou, os dois colegas vereadores mesmo, orienta também como pode convidar a professora Esmeralda, mas agora vou dar a Vossa Excelência a questão de ordem.
Senhor presidente, colega vereador, segundo o colega Paulo da PEP, como o líder pediu, orientou para a gente votar, vou votar, jamais eu vou negar o espaço. Agora, só que o pedido dele, ele também não falou que foi requerimento, o pedido do colega Alex foi por 5 minutos para responder a pergunta do colega Paulo. Entendeu? Que não sabe o foco, porque nós chamamos de mesmo com isso, que não sabe o foco do pedido do nosso colega vereador Alex Almeida, que jamais a gente vai pedir negar um pedido da casa do professor. Agora, que não sabe o foco e que usa a tribuna para que seja respondida a pergunta do colega vereador Paulo.
Colega, não foi o vereador Paulo. O colega Alex solicitou a tribuna, só para o senhor vai falar, em relação ao que o vereador falou, que a professora está querendo administrar o município. Não foi isso? Tranquilo. Então vamos ouvir, eu convido a professora Esmeralda para fazer parte aqui da pausar a tribuna livre.
Presidente, bom dia, vereadores, público presente, de forma especial, quero cumprimentar os demais que eu não tenho citado, em nome de toda a categoria da educação e os pais que aqui estão presentes e que não foi colocado nenhuma estrutura de apelo ou de forçando que pais e mãe que estão aqui vieram de livre e espontânea vontade e com seus recursos próprios. Quero me ater ao foco, até porque nunca saí do foco da questão da educação. Me deixa triste verificar de que outros governos teremos greve, já é um sentimento que a educação não será nunca política de prioridade das prioridades, embora tenha toda uma legislação que vincula o investimento na educação. Quando disse que, se fosse gestora, não teria greve, é porque eu iria aplicar efetivamente o dinheiro da educação no que é necessário. O que queremos discutir com essa casa, e aí eu faço esse apelo, vamos fazer uma reunião sem exceção. Se essa formalidade da formalidade, a democracia é linda, mas ela é dura. É igual a rapadura, doce, mas é dura de roer. E há certas falas que é uma hipocrisia. Então, vamos, eu convido vocês para um outro dia, um debate sobre a educação. E todas as dúvidas dirimidas eu retirarei, se assim souber, e ainda trago a assessoria jurídica nossa do sindicato, com o maior prazer, e a hora e o dia que vocês quiserem essa reunião, sem exceção. Mas por que eu disse isso? Porque nós temos na educação, senhor presidente, servidores que não estão na educação. Até o presente momento, a presidente do Conselho do Fundeb não recebeu a documentação. E me preocupa, porque dia 31 de março, até no março, 5 de abril, tem que estar o parecer feito sobre as contas. E me deixa triste se não for um parecer com ressalva, porque o reajuste salarial, a gente tem um mestre no município. Pergunte se a mudança de nível dele ocorreu. A gente tem colegas que pagaram sua qualificação e não houve mudança de nível desde o outro governo. Onde é que essa greve é política? É política, sim, uma política de ações, de luta contra, a favor dos seus direitos. Nós temos 5 anos sem reajuste salarial. A crise foi agora. E quero informar vossas excelências que não é Fundeb que paga, não. Salário e educação, vereador, pode ser pago em cargos. Agora, prefeito só tem 2 receitas maiores no município, saúde e educação. E delas, eles espremem tudo para tudo. Nós temos servidores pagos pelo município de Glória que estão em lugares alheios. Eu queria que a justiça fosse célere. É um entendimento, foi julgado pelo tribunal na outra greve, 2014. O mesmo governo só mudou a data, mas é o mesmo juiz que julga de forma equivocada, porque existe decisão maior. Não é Esmeralda, não. Não é a PLB, não. Todo mundo já sabe, eu já repeti aqui nessa tribuna, se estiver gravado, só é botar de novo o disquinho ali. Nós ganhamos no Tribunal de Justiça que juiz de primeira instância não julga greve. Aí o mesmo circuzinho aparece. Eu queria que fosse sério com os processos que a gente tem lá. Essa justiça não me surpreende em nada. Porque a gente sabe a quem a justiça serve. Nesse país, é. Nós estamos em estado de exceção. E aí dizer sobre a nossa base sindical, eu vou responder que não competiria. Mas eu vou responder por quê? Primeiro, sou educada. Segundo, porque os edis merecem essa resposta. Nós temos 7 cidades com datas bases diferentes. Nós só temos 2 cidades que não cumpriram reajuste salarial. Glória e Santa Brisa. A data base de Glória é janeiro. A data base de Santa Brisa é abril. Paulo Afonso, a data base, que é a ciumeira de todos, que sempre governa esse município de Glória, é maio. Depois da greve, senhor presidente, de Paulo Afonso, nunca mais vocês estão problemas. Temos alguns internos, mas que a gente consegue resolver. Infelizmente, nós estamos, eu não posso dizer que o município de Paulo Afonso deve reajuste salarial dos professores. Nós temos colegas aqui no plenário que são professores de lá. Agora, sabe por que a nossa greve está com menos professores, senhores vereadores? Porque o professor de Glória só tem 20 horas. E ele ainda vive, infelizmente, na fragilidade do bendito desdobramento. Infelizmente, são pais e mães de família, grande parte são provedoras da casa, e precisam de mais de 20 horas. Senão, teríamos, como na greve anterior, mais de 100 professores. Nós fechamos efetivamente 90% das escolas em 2014. Que justiça é essa que até hoje teve, sim, a decisão do tribunal de incompetência de quem julgou? A greve até hoje não foi julgada, senhor presidente. Então é muito conveniente para os gestores. Mas eu queria aqui pedir uma coisa a todos os senhores, em nome da decência, da moral, da imparcialidade, impessoalidade que a bendita Constituição tem. Quando chegar um projeto de lei aqui, chame a gente para discutir. Aí você que não sabe o que está acontecendo nas escolas de Glória, não sabe o que está acontecendo no município, por favor, então você é vereador de sessão. Então eu preciso colocar que parem com essa bobagem de achar que a gente só tem greve em Glória. Tivemos uma greve em Pedro Alexandre. Poucos aqui sabem. e que conseguimos anular a portaria ridícula que o prefeito assinou. Infelizmente, a assessoria jurídica é muito incompetente. Então, a PLB se calarzinhando, não. Tenho esse defeito, eu não faço a propaganda da nossa gestão. Não tenho tempo para isso. Agora, vamos parar. E todos aqui sabiam que o município, os professores não iriam começar as aulas? Não iam começar, e a gente é uma greve política, e nós recuamos da jornada pedagógica. Vereador Bezeca, chama aqui que eu conheço de criança de forma afetuosa, respeitosa. Nós recuamos porque o governo pediu. A gente foi, a categoria aceitou de mau grado, mas aceitou e deu o prazo que o governo pediu. O governo já sabia. Fica nessa hipocrisia, quer dizer que a greve é política. A maioria dos professores de Glória você sempre votou no grupo de Ana Vilma e agora fica com essa besteira de greve política. Então eu queria dizer e digo, se eu fosse gestora, por 60 dias eu botava cada um no seu lugar. Agora, órgãos alheios, não há impedimento de você ter. Agora, os excessos de contratos e cargos comissionados, eu queria que um vereador me dissesse aqui o projeto de lei que foi votado. De cargos comissionados, quais são as atribuições? Eu gostaria muito que vocês, nada contra, mas se eu for com crise, a quantidade de contratados, senhor presidente, pelo amor de Deus, por isso que ele se aborreceu e disse que eu quero ser prefeita de Glória. Quero, de todas as coisas. Quero ser, para mostrar que é possível fazer. Agora, sem arrumadinho, sem pedido de agente político, botar quem realmente vai trabalhar e tem necessidade o município. Nós temos rota, senhor presidente, de transporte de ônibus, que o ônibus amarelinho passa na mesma rota, leva 4-5 alunos. Aí, para justificar o contrato, eu encho outro e deixo outro vazio, na mesma rota. Será que esse dinheiro economizando não daria o reajuste dos professores? Será que eu, extinguindo um cargo que tem a mesma função, chefe de gabinete, secretário de governo, eu quero que vocês me digam qual é a diferença e a necessidade de dois cargos desses num município como Glória. Outra coisinha, já que estamos falando de educação, qual a necessidade de Glória pagar contratados na Uned? Aí também quero fazer uma pergunta explicada, porque no processo de inquérito civil que está lá no Ministério Público, o parecer do tribunal diz que não está. Quero dar uma dica e vou ajudar vocês também. Podem ser punidos por isso. Não estava contido na LDO e no PPA. Os contratos e convênios têm que estar contidos nessas leis. O senhor está dizendo não, viu, senhor presidente? Está lá no procedimento de inquérito civil que a promotora chamou essa PLB ou esses professores incompetentes. Tá? Então, assim, o que o governo está fazendo conosco, a falta de decência nas palavras, em áudios de redes sociais, eu não me nivelo a isso. Eu sou muito maior do que isso. Mas eu queria deixar o recado. Recado não, porque eu não sou mulher de recado. Mas eu queria dizer a essa plenária, com todo respeito, de que a gente precisa fazer uma política sem se acabar com isso. Nós temos eleições de gestão democrática, mas a gente vai discutir política aqui na minha região, ver quem eu quero. Eu chorei de emoção quando a gente conseguiu a lei de gestão democrática. Mas, por favor, vamos acabar com isso. A eleição de escola é uma política que tem que ser de Estado, ser um professor, uma professora compromissada. Não que tenha interferência de vereadores ou vereadoras. E direi sempre nos programas da PLB Notícias, sábado, 10 horas. Não, pai e mãe, não votem quem vereador pedir, caso ocorra. Isso é em Glória e em Xarroxó. Porque a gente tem que misturar a mão, a gente tem que separar. Porque as nossas escolas não estão piores em Glória por esses bravadores, aguerridos diretores de escola. Porque o prefeito dizer que tem internet nas escolas E nos 51% que ele apresentou, disse que pagava as internet das escolas, eu disse, prefeito, não diga isso. Quem paga são professores que fazem o caixinha. Se eu quiser fazer alguma bobagem, eu autorizo vocês me chamarem de mentirosa aí. Certo? Livre, pode me processar. Outro ponto que esta casa nos deve, eu vou pedir de ofício, senhor presidente, eu vou pedir de ofício. Tem um contrato de 5 milhões. Está lá publicado no Diário Oficial, eu já tenho a cópia. Anexei também. Do escritório jurídico. E eu queria perguntar aos adis dessa casa, que eu não consegui, porque o ETCM tem hora que é da raiva eu acessar. Se realmente está sendo pago ao escritório jurídico precatório, porque as orientações da Procuradoria-Geral da República e do TCU do promotor federal, que deram já pareceres, proíbe. Como é que eu pago algo se eu nem recebi, se é um processo líquido e certo? Se você dividir 5 milhões por 12, dá uns 400 mil. Aí eu queria perguntar a esta casa, qual, não estou questionando se tem escritório jurídico não, que todo gestor, todo município tem, mas qual a finalidade desse escritório jurídico, de um nível de assessoria tão caro desse? E se isso realmente está sendo pago? Eu vou deixar aqui nos anais da casa registrado, porque parte desse dinheiro poderia ser aplicado na educação, na climatização das escolas, na condição dos salários dos professores e funcionários de escola. Eu queria não sair do foco e queria dizer mais. Ninguém nunca me viu depreciando ninguém. Nós temos 5 anos de um programa numa rádio. Ninguém era mais opositor e mais ferrinho do que Paulo Afonso ao sindicato. Eu não tenho um processo jurídico, mas Glória foi tão perverso dessa vez, senhor presidente, que na petição ele pontua a multa, vereador, da Quixaba, agora que falhou o HD. Marcelo, se 10 mil por unidade escolar. Olha, não me surpreende, né? Lula preso não me surpreende uma justiça de primeira instância fazer uma petição, aliás, um advogado fazer uma petição dessa. Então, assim, eu quero deixar assim muito claro de que não tenho problema particular com ninguém. Com ninguém. Fizemos um acordo de homologação, vereadores, com Pedro Alexandre. O prefeito ligou hoje de manhã preocupado porque o juiz não homologou por questão de folha, porque eu fiz um acordo. Se eu fizer um acordo, o sangue dá na canela. Eu cumpro. Certo? Agora, quero pedir, a PLB não está fechada em negociação nenhuma, mas coloque a mão na cabeça, faça um pouquinho de reflexão, de 0,5% a 1% para quem tem 5 anos, e questão que repito aqui, esta que vos fala contribuiu com o projeto de lei de avaliação do desempenho dos professores e funcionários de escola. Democraticamente, o governo discutiu, foi muito bom, foi muito positivo. Não tiro os méritos da secretária anterior, mas eu já sinto saudade dela. Pelo tratar. Josefa não ia com a rádio, nem para um áudio, desqualificar ninguém. Certo? Quero deixar isso registrado, como Vossas Excelências também.
Eu peço para concluir.
Pronto. Obrigada, senhor presidente. Mas quero colocar e deixar claro, avaliação de desempenho de qualquer servidor público, senhores vereadores, é da competência da administração pública. Se eu não as faço, é porque eu tenho alguns interesses exclusos nela. Mas não é prerrogativa nem atribuição do sindicato. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço cedido para esta entidade.
Agora, já ouvimos a professora Esmeralda.
Senhor presidente, me dá aí 3 minutos da liderança.
Já foi, espera aí. Eu vou franquear a palavra a todos os colegas vereadores. Mas o vereador Edmilson já pediu aqui. Com a palavra, o vereador Edmilson.
Professora, a Confederação Nacional do Município sempre bate dizendo que não existiu esse repasse. os vereadores vêm para aqui, falam que esse aumento não foi repassado. Queria que a senhora dissesse de forma, para que não ficasse essa repetição dos vereadores aqui dizendo como é que aconteceu esse repasse. Em que sentido foi? Valor aluno ano, se foi...
O orçamento dos recursos que são repassados é a mesma dinâmica que vossas excelências praticam no município. Ele é enviado para o Congresso, é aprovado, e o dinheiro que a União repassa é pelo número de alunos que existe no município. O governo federal, a União, repassa a complementação da União e Glória recebe. Agora, o problema nosso, senhor presidente, vereador Missão, é que a gente tem um bolo, o senhor tem um filho, faz um bolo para 50 pessoas. O Fundeb é isso, pais e mães, para entender melhor. O senhor tem um bolo que é para 50 convidados. Aí vamos dizer que Glória tem 50 convidados. A educação, os estudantes são 50 alunos. E eu tenho 100 professores. Eu recebi já está previsto para mim em 2018, X de valor. Certo? Aí eu tenho que administrar esse dinheiro com esse número de servidores. E se eu quiser mais alunos, que eu faça a política que está atrasada em Glória no investimento da educação infantil, para trazer mais alunos para a rede. Neste bolo, aí dizem efetivo exercício magistério. Qual é o grande câncer da gente? O senhor é meu amigo? Não, posso deixar a missão com a filha dele desempregada. Onde é que eu boto? No bolo da educação. Eu já estou com um convidado a mais. Aí eu tenho a necessidade, a Glória precisa de formação. Excelente, nós não somos contra convênios, deixar muito claro. Não somos, agora o convênio é assim. Eu faço convênio contigo, tu precisa de funcionários de limpeza. Eu mando os quatro. Agora, o que é que você vai me dar de contrapartida? Formação para os professores. Agora, eu pergunto, onde é que foi feita a contrapartida da UNEB esses anos todos em relação ao que o município de Glória gasta? Está no bolo, está no mesmo bolo, aumentou mais um, mais três. Aí eu tenho um convênio, não sei se juiz, a dinâmica, juiz pede um funcionário, olha, o Estado não manda tal, manda um funcionário. Aí eu mando uma funcionária, aí eu tenho mais outro convidado no bolo. O que é que vai acontecer com o meu bolo? Eu vou ter que dar o bolo a todo mundo, não vou? Aí o que é que eu vou fazer? A minha fatia vai ficar o quê? Bem fininha. Ou bem fininha, ou ela cabe o quê? A lei é perfeita, diz, no exercício do magistério, os efetivos. Aí tenho que gastar no mínimo 60. Aí, perfeito, você aproveita. Aí, não, mas eu já gasto 60. O 60, ele colocou isso, gente, imagina se não tivesse colocado. 60% do bolo do Fundeb. Mas a gente tem os 5% que tem que entrar nesse bolo do recurso livre, que é aí onde a caixa, que a presidenta do Conselho do Fundeb está aqui, para ela saber se recebe tudo, se recebe todos os contratos, enfim. Então, esse bolo, vereador, vai ficando mais fino. E as necessidades são as mesmas, eu tenho que pagar tudo. Agora, quando o Dilma, no segundo mandato, anteriormente, normalmente os municípios estão recebendo no meio do ano a diferença do repasse. Mas, houve, quero lembrar o senhor, que mesmo temeroso, ele antecipou parcelas. Aí todo mundo está dizendo agora, caiu o Fundeb, que receberam ano passado, antecipado. Ninguém lembra, mas eu lembro, tenho lá guardadinho no arquivo da PLB, que receberam antecipação da parcela. E outra coisa, todo mundo sabe que janeiro e fevereiro sempre cai um pouco a arrecadação. Então, se eu tenho uma retração de recursos, eu não posso aumentar o número de servidores na administração. Por quê, vereador? Porque vai refletir na minha obrigatoriedade constitucional, que é os 60 da educação e também os 5 da saúde. Então, é porque a conta só cai na gente que é recurso vinculado. Porque a gente é a maior receita. A aplicação disso, vereador, é que está sendo questionada, eu questiono em todos os municípios.
Vereador Edmilson, já...
Não, só para complementar sobre o escritório de advocacia, não está sendo pago, isso não existe, não está sendo pago, foi feito, mas não está sendo pago. Da mesma forma que o vereador Alex falou, foi Alex ou foi Valério, sobre a iluminação também, que diz que tinha 3 milhões e 200 e poucos mil, só foi o ano de 2017, só foi pago 32 mil dessa iluminação. Só para responder a resposta.
O vereador Paulo Gomes.
Senhor presidente, quero cumprimentar a professora Esmeralda e tentar, no meu humilde conhecimento, interpretar algumas falas da professora. A professora replica aqui, direcionando as questões administrativas. Eu quero dizer para a senhora, professora, que no primeiro dia de declaração de greve da categoria, o prefeito solicitou reunião com os vereadores da base aqui, e ali na sala do presidente, ele explanou juntamente com o secretário todos os gastos da educação do município de Dória. As rubricas, as obrigações constitucionais, que é de 25%, sem ter erro, e eu vou dizer a Vossa Senhoria por que as contas não virão com ressalva, porque além dos 25%, nós estamos investindo direcionado para a educação mais 26% de receita do município, e o prefeito tem como provar isso. E ele entregou isso ao juiz que fez o julgamento da greve. Então, da mesma forma que o prefeito solicitou o presidente e colegas da base do governo e veio aqui e fez as informações, eu não vejo problema nenhum em conversar com a categoria para que a gente possa fazer uma avaliação realmente onde grande parte dos recursos que entra no município não está indo. Porque aqui a oposição, claro, com muita justeza, cobra a iluminação que está lenta, o reparo das estradas que está lento, com muita justeza, e eu entendo isso. Mas eu também queria que os colegas da oposição pedissem mais informações de onde está os 26%, que não é obrigação constitucional que nós estamos investindo na educação. Aí tem uma fala importantíssima aqui da professora Esmeralda. Nós temos gente demais. Presta atenção, foi o Vossa Senhoria que falou. Nós temos gente demais.
Município. Mas demais secretário.
Depois, mas nós estamos falando aqui de educação. Eu quero falar educação. Nós temos gente demais. Aí depois Vossa Senhoria vai e diz, mas nós temos parte da categoria, que na sua maioria mulheres e provedoras que precisam de desdobramento. Bom, então nós não temos gente demais. Se nós estamos tendo que desdobrar o professor de 20 em 40, o que eu acho salutar é muito mais cômodo para qualquer gestor dar um desdobramento do que fazer uma seleção, fazer um concurso para contratar mais gente. Sabe por quê? Porque os professores que têm 20 horas e que estão tendo desdobramento, que não são todos, com certeza estão tendo por merecimento. E não é por indicação pública não, viu? Porque eu já vi na mesa do prefeito indicação pública de desdobramento ser negado pelo prefeito. Eu conheço o professor e conheço quem pediu desdobramento. E o prefeito disse porque tinha negar. E a razão é exatamente o que a professora falou na tribuna. Então, eu sou favorável a desdobramento de professor, desde que o professor seja merecedor disso. Eu não estou falando merecedor do ponto de vista que o salário dele vai melhorar, não, professor. Eu estou falando desde que ele seja merecedor de um bom professor de sala de aula. Do professor empenhado, que tem compromisso com a educação, que transmite o conhecimento que o aluno aprende. Eu sou a favor desse professor, sim, e vou continuar sendo, e vou continuar defendendo. Como sempre defendi. Então, quando a gente fala, a gente tem que cuidar do que nós falamos. Nós temos gente demais. Se eu estou no lugar do prefeito, bom, então tem gente demais, então vamos demitir um bocado aqui. Porque o prefeito pode demitir. Independente da questão de concurso ou não, de processo relativo.
Vereador, só para esclarecer, eu me referi aos contratados de 40 horas.
Quero entender isso, professor Inaraldo.
Eu falei
essa questão de demais da secretaria.
Eu falei da
educação. Vossa Senhoria disse que nós somos vereadores de sessão e não de conhecimento do município. Eu quero discordar veementemente. Na região, aqui na comunidade do vereador Dorival, nós temos professores contratados seletivos que estão com sala, inclusive com excesso de alunos. Precisa resolver aquela situação lá. Viu, Dorival? Além da sala de aula, que eu já cobrei do prefeito, a questão de como é que vai fazer a divisão daqueles alunos. E aonde eu andei, que tem professor contratado, a situação não é diferente da escola José Celino. Então, eu não sou vereador que está falando. Eu sou vereador de atuação e converso com todos os diretores do município de Glória e não conheço todos os professores, é verdade. E não conheço porque parte dos professores que ensinam em Glória são de Paulo Afonso. Tem nada a ver ser de Paulo Afonso ser de Glória. Eu também não tenho obrigação de conhecer todo mundo. Agora, os professores são de Glória, eu tenho conversado. Principalmente os professores de séries iniciais. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse público de alunos de séries iniciais. É, professor? Então, assim, eu não vejo nenhum problema dessa casa conversar com a categoria fora da formalidade. Não vejo nenhum problema nisso. Nós conversamos com o prefeito, podemos conversar com vocês. O que a gente só está pedindo aqui, na verdade, é um pouco de calma e de coerência para a gente tentar sair desse impasse. Porque vai ficar o quê? Segundo eu tenho informações, que eu não sei se é verdadeira, até prefiro não acreditar nisso, e a proposta da PLB é 60 dias de greve. Eu pergunto à categoria, 60 dias de greve, é possível recompor os 200 dias letivos de aula em algum momento do ano? Ou nós estamos inviabilizando o ano letivo? Não, são perguntas que eu não sei responder, professora. Quem sabe é a senhoria, a categoria. Eu não sou professor, entendeu? Minha formação não tem nada a ver com a educação.
Vereador, com todo respeito, eu me estranho para o senhor que diz que tem uma caminhada de articulado, mobilização, de luta, fazer uma pergunta dessa, porque chega a ser, não da sua parte, leviano ou leviano, de quem disse isso, porque eu não sabia que greve, existia uma greve programada, ainda mais de dias. É, chega a ser ridículo, né, gente?
Eu tomei o cuidado de colocar, Vossa Excelência, atenção. Eu tomei o cuidado de falar que eu preciso agregar, que eu não sei.
Alguém dizer isso, eu disse a Vossa Excelência isso. Chega a ser leviano de quem colocou isso, e claro, as pessoas são cada um de cada nível e cada um usa as armas que tem. É uma leviandade de quem disse, uma coisa sem cabimento. Agora, eu queria muito, como o senhor líder de governo, porque o governo, senhor presidente, sequer levantou a possibilidade, porque o discurso do líder do governo é que tenha calma, vamos aguardar. Mas, senhor presidente, o senhor sabe o que é coisa vindo da União para o município aqui. O governo falou que vai pedir, não tinha nem protocolo ainda. Essa questão de pedir complementação da União, senhor presidente, ela já é mais de ano. O governo se fez, nem um protocolo mostrou da solicitação da complementação da União ao governo federal, que ia fazer naquela semana. Olha, na audiência anterior, o Felipe está aqui, é gloriente, pode dizer, ele tinha dito que já tinha feito. Depois, o advogado disse, nós estamos encaminhando. Encaminhando é fazendo. Não aconteceu. Outra coisa, o governo, senhor presidente, não pontuou assim. Talvez, xorroxó, tem quase que o mesmo repasse, senhor presidente. É o mesmo grupo político que lidera, que governa lá, 3% em março. Olha, o reajuste é 3,81. Xorroxó ganha 50%. Não, de vocês aqui é 78%. Xorroxó paga um professor da minha titulação, do meu tempo de serviço, R$ 500 a mais. Lá tem menos alunos comparado por sala de aula, vereador Paulo, comparado a Paulo Afonso. Lá, Paulo Afonso tem alunos demais. E aí eu não entendo a matemática que o custo aluno do Fundeb, senhores vereadores, é o mesmo. O cálculo da Bahia para todos os municípios é o mesmo, senhor presidente. Aí essa fecha não conta em glória. Essa conta não fecha em glória. Aí em glória eu ganho 50, não, ganho mais 60% a menos, com o mesmo o aporte econômico de recursos de glória e xoxó são compatíveis. Compatíveis, tá? Então pode pegar lá, eu pego o contra-cheque e trago para os senhores verem de xoxó, de 20 horas do professor graduado especialista e com todas as gratificações que também Glória tem. Glória, na última greve, vereador Paulo, para lembrar o senhor, senhor presidente, fechando essa questão, lembra que nós tivemos a greve, o município era difícil de fazer a redução da carga horária de um terço. O que é que o governo pediu a gente? A gente quer a posição da categoria. Fizemos a assembleia, todos os professores das séries iniciais foram contra a redução, porque disse essa gratificação, Esmeralda, me ajuda a pagar contas. E até carro, uma certa professora me disse. Aí não se fez. Mas quando teve a greve, no instante, senhor presidente, Glória redimensionou a rede, reduziu a carga horária. Eu quero dizer, vereador, que foi na média de R$ 240,00 que cada professora das séries iniciais, 20%, foi retirado esse dinheiro. Ora, se eu retirei esse dinheiro não poderia ter vindo para a aplicação para melhorar ou para cumprir o reajuste salarial, porque nós, vereador, estamos negociando lá em Santa Brisa, sim. Vai reduzir a carga horária e vai contemplar todos os níveis de professores. Depois vamos discutir o reajuste salarial. Então, eu me sinto muito quando alguém vem fazer um julgamento da direção da PLB na região, quando não conhece. Ou se pedir, a gente faz. Agora a gente tem que ver que cada cidade é um governo e cada cidade tem uma categoria. Se tem a cidade lá que não quis fazer greve, porque é a greve, vereador, não é a diretoria da PLB que faz. É a categoria. A categoria é quem deu esse mote de fazer o movimento de luta. Agora, convenhamos, vamos comparar os salários? Vamos comparar o número de alunos de turma com agora com o enxugamento que teve aí, um monte de aluno em cada sala, por professor. E vamos comparar os salários e o repasse do recurso do Fundeb? Olha, eu não estou falando de salário de educação, eu não estou falando de 5% do FPM, eu não estou falando ainda das complementações que ele pode tirar de todas as outras secretarias e colocar em educação. O que ele não pode é tirar a educação para outra secretaria. Não estou dizendo que ele o faça. Mas eu estou dizendo que está sendo mau gasto. O gasto tem que cortar na pele de todos, não é somente o professor não, senhor vereador. A crise vem aí, só o professor que paga essa conta? Todo penduricalho de município está na educação. Aí a gente tem que pagar essa conta? Não é justo. Então eu peço aos senhores que a PLB Sindicato e a categoria continuam aberta, vereador Paulo, líder do governo, para uma negociação. Agora uma negociação, Pazeca, mais pontuada. Xorroxó fez assim, dia 20 de março, será uma reunião do Tribunal de Contas do município, vereador Paulo, onde há um interesse de uma desvinculação dos programas sociais do índice da folha de pessoal, da lei de responsabilidade fiscal, porque hoje 80% dos municípios baianos têm suas contas rejeitadas pelo tribunal por causa da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Diminuíram os recursos do FPM, mas compromete todos eles. Então, eles estavam fazendo uma forma de que os programas sociais da assistência social, da saúde, fossem desvinculados para que eles ficassem mais livres no sentido do índice de folha. Se isso não procede, esse foi oficial. Aguardamos dia 20 de março essa reunião e ele pontuaria 3% para nós. Essa, para o prefeito Humberto, do partido do PT. Pontuaria, março já pagaria a gente com 3%. E os demais, no retroativo de janeiro e fevereiro, que é a data base lá é janeiro, ele pagaria agora em abril. De 6,81%, 3%. E estamos negociando, vereador. Nós não fechamos a nossa pauta. Agora, a gente precisa ter uma clareza de que Glória veio com 0,5. E depois arredondou, fui lá na categoria, rejeitou. Aí arredondou para 1%. E não disse mais nada e nem abrindo a possibilidade, vereador,
presidente,
da gente fechar a proposta de abrir. Vamos assim, senhor presidente, só para não dizer...
O horário aí está...
Não tem nada não, é educação, é coisa linda. Não dá fome não. Ó, aí, senhor presidente, sabe o que é? Nem para dizer assim, ó, abriu, como o prefeito Humberto colocou. Ó, abriu mais, a gente senta.
Senhor presidente, eu ainda tenho uma pergunta a fazer à professora Esmeralda.
Carlos Nascimento Melo, mais conhecido por Coca. Vamos ser objetivos nessas perguntas, porque a professora veio aqui para tratar de uma fala que teve aqui do vereador. A gente já está entrando em outras falas.
Vamos ser.
Não vai sair daqui hoje.
Vamos ser específicos nas perguntas e nas respostas.
Se quiser marcar outra reunião, a gente tem a professora Esmeralda sugeriu aqui, a gente marca. Mas a gente tem que cumprir o
regimento. Específico na resposta também.
Pronto, então vamos lá.
Professora Esmeralda, nobres colegas, professores aqui presentes, eu também sou a favor do reajuste, sei que vocês têm direito, mas eu quero aqui fazer duas perguntas à professora Esmeralda. Professora Esmeralda, a reunião foi feita no dia 26. A partir desse momento que não houve acordo com o governo, no reajuste que o governo ofereceu de 1%, a PLV Sindicato, cabe a ata de autenticidade decretando a greve. Essa é uma pergunta
da greve
que não
vereador,
foi
não.
Oficializada no momento para o governo. Não estou falando para o vereador, para o governo.
Certo.
E outro momento, a professora Esmeralda, que foi para os meios de comunicação, inclusive na rádio, falando da Secretaria de Governo, da chefia de gabinete, de alguns contratos, de percurso de ônibus amarelinho, aonde ônibus amarelinho passa e outro ônibus contratado passa. A professora Esmeralda, eu acho que não conhece o nosso município, não conhece a rota aonde os ônibus passam, aonde tem rota que os ônibus amarelinho não tem nem como entrar, é feito por transporte contratados. Rota, aonde o ônibus amarelinho passa, com diferença de horário de 30 minutos ou 40 minutos de um ônibus para outro. E aonde a professora fala de chefia de gabinete, de contrato, de fatura, de montantes de contratados. Eu quero que a senhora explique para nós vereadores, já que a senhora se acha... dona da verdade, saber de contrato. Eu quero que a senhora entenda o seguinte: nós temos aqui no município técnico de enfermagem que não teve reajuste, motorista de ambulância que não teve reajuste, e até mesmo motorista de ônibus escolar que não teve reajuste. Então, eu acredito que todos que trabalham no município têm direito a reajuste, e até mesmo os professores. Agora, de onde o município irá tirar o recurso para dar o reajuste de 6,81%? Essa é a minha pergunta.
Vereador, em relação à saúde, eles se organizem, né? Como a categoria da educação é organizada, tá certo? Agora, em relação às rotas, a rota foi registrado isso, coloquei isso em gabinete. Isso é dito pelos glorienses. O senhor disse que eu não conheço o município. Agora, se eu for levar o senhor para andar comigo, eu acho que eu não me perco não no município de Glória. Certo? Até porque todas essas escolas que aí estão, eu conheço todas. E diga-se de passagem, umas, se tivessem amor ao município mesmo, não funcionaria. Mas O fato é que eu não vou entrar no mérito a quem mandou a pergunta para o senhor, porque eu conheço Glória faz tempo. É tanto que quando eu nasci, Paulo Afonso tinha acabado de emancipar de Glória.
Eu estou dizendo que a senhora não conhece o município, não conhece as rotas do município.
Não, eu conheço Glória e as rotas a quem me refiro, as profissionais da educação daqui, tem como comprovar. O senhor diz, o ônibus amarelinho, ele é menor do que o ônibus que está contratado, que é maior. O senhor falou de que não tem como entrar. Então, eu não vou entrar nesse mérito de rota, porque...
Coloque um ônibus amarelinho para ir para o Muquém.
É, porque o ônibus é um ônibus que tem uma suspensão, é adequado para meio rural. Pelo menos no site da Mercedes-Benz, está lá dizendo a potência, a capacidade do ônibus. Agora, tem inclusive um suporte, eu esqueço o nome daquele negócio atrás do para-choque de ferro, que alguns motoristas tiram para passar em lugares baixos de passagem de riacho. Eu não vou entrar nesse mérito, vereador, com todo respeito ao senhor, porque eu, se eu tivesse
um ônibus
aqui, eu ia lá com o senhor.
Professor, eu vou pedir.
Em relação à questão das atas, o governo... Desde o dia 23, eu tenho que responder, perguntou várias vezes. 23 de fevereiro, a gente tem vários atos, o governo pediu cópia, tirou cópia, então,
a ata que eu me refiro é a ata do dia 26, decretando a greve, a autenticidade da greve.
Pode ficar tranquilo, o governo tem e está tudo em ordem, não se preocupe com essa questão.
Eu vou pedir a senhora fazer as considerações finais e não vou mais ceder a parte para mais ninguém, já está na hora de concluir. Eu peço à professora as conversas finais.
Então, tudo de antes, como doravantes e servantes, mas agradecer aos vereadores que tiveram a paciência, agradecer sobretudo ao presidente Gilmar, que fez uma justiça muito e correta de dizer que não foi esta entidade que solicitou o espaço da Câmara. Muito obrigada, até porque essa entidade conhece regimento interno de Câmara. Obrigada e um bom dia para todos.
Acabamos de ver discurso da professora. Agora comparava o presidente da palavra. O professor podia aguardar um pouquinho.
Senhores vereadores, público aqui presente, saudar a imprensa aqui em nome da Rádio Bahia Nordeste, de Reginaldo Alves, meu amigo Nino Flá, site Chico Sabe Tudo, saudar os professores aqui presentes nessa casa, a Casa do Povo. E dizer aos colegas vereadores e aos professores aqui presentes, que nem eu sempre tenho dito, essa casa vai estar sempre à disposição dos professores na hora que precisarem solicitar o espaço dessa casa, com certeza não vai ser negado, porque sempre tenho feito esse trabalho aqui, toda vez que é solicitado, a gente tem liberado o espaço. E dizer que tem um apoio também desse vereador. Falou muito bem aqui os colegas que passaram no discurso em relação ao nosso município, em relação à troca de lâmpada no município de Glória, nem falou o colega Coca. Tenho cobrado do prefeito e da secretária Paula, e tenho andado nesse município e tenho visto a situação que está o nosso município. Mas já está sendo feito esse trabalho de troca de lâmpada no município de Glória. Eu aqui quero agradecer ao prefeito Davi Cavalcante o empenho que esse prefeito tem tido à frente do município de Glória. Agora mesmo estamos saindo às 14h, lá para a região da Baixa das Pedras, do Chico Correia, da Favela, do Gato, olhar as estradas de lá do nosso município. Os vereadores, estão se deslocando juntamente ao prefeito para lá para a região. E dizer ao povo do município de Glória, o trabalho do prefeito Nevin Cavalcante. No próximo dia 20 agora, estamos recebendo aqui na nossa cidade também o nosso deputado, o deputado federal Mário Negro Monte Júnior, fazendo com o governador, a Paulo Afonso, para a ordem de serviço da Policlínica e da tão sonhada UTI, que o nosso deputado colocou lá 3 milhões de reais para que seja construído a UTI em Paulo Afonso. De lá, vamos se deslocar até a Agrovila 6, mais os outros colegas do Ival. Com certeza vocês vão ser todos convidados, na onde o prefeito vai dar início à ordem de serviço do calçamento de lá da Agrovila 6, da Jusante. E aqui, agradecer aos amigos que também participaram desse final de semana, no sábado, na sexta e no sábado, lá no povoado Salgadinho, numa grande vaquejada, na onde eu quero aqui parabenizar Márcio e toda a sua família. Esse vereador esteve lá presente na sexta, esteve no sábado acompanhado pelo prefeito do município, algumas lideranças do município de Glória que me acompanharam, juntamente ao prefeito, para uma grande vaquejada, terminou tudo em paz. Isso é importante. No domingo, parabenizar aqui a Fabiano, organizadores de lá do torneio, lá no Brejo do Burgos. Estive lá também presente, juntamente com o vice-prefeito Fabiano, o vice-prefeito Zé Nilson e o prefeito Davi Cavalcante. De lá se deslocaram até a região de Jeremoabo, mas eu tinha um compromisso com o município de Glória, justifiquei ao prefeito que não tinha condições de ir a Jeremoabo. Aqui eu também não poderia deixar, que nem todos os colegas vereadores, meus pesos, a família do finado Zezão, pela morte da sua esposa e aos seus filhos. Quero aqui deixar os meus pesos a Fabiano, a Zanils e toda a família da mãe, dos colegas vereador e do vice-prefeito do nosso município. Deixar a minha solidariedade aqui aos colegas, que nessa hora a gente precisa do apoio dos amigos, mas que Deus conforte o coração de todos, dessa família. A gente sabe que é uma dor muito grande. Só quem já perdeu o pai ou a mãe sabe a dor que essa família está sentindo. Dizer a todos os amigos que pode sempre contar com esse vereador. Vou estar sempre à disposição do povo do município de Glória. Deixar aqui um abraço e agradecer a todos e convidar para a próxima sessão na próxima terça-feira. Vamos para a hora do dia, galera.
Requerimento número 016-017-2018. O vereador, abaixo subscreve, vem na forma regimental dessa casa, solicitar que após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte solicitação. Reforma do mercado público e povoado de Quixaba, construção de dois banheiros, pintura, reforma da parte elétrica, reposição dos bancos da praça, arborização com plantas naturais, coleta de lixo uma vez na semana nas comunidades ribeirinhas, Malambá, Riachão, Porto da Serra, Freitas, Ilha das Flores, Tocuá, Sítio da Lagoa Queimada. Justificativa em plenário, vereador Valério José de Souza.
Os dois requerimentos de autoria do vereador Valério José está em discussão. Vou falar o vereador José Roberto Santos.
Eu vou discutir aí o segundo. Esse requerimento da coleta de lixo já foi repetido por vários vereadores aqui, inclusive por esse vereador que nos fala. Nós sabemos que é de grande importância a coleta de lixo em todo o município. Agora, o que me chamou a atenção é porque nós vem discutindo essa coleta de lixo no nosso município aqui há muito tempo. Eu tive a oportunidade de fazer umas visitas essa semana em algum município. Não, eu vou fazer em todos, essa aí eu queria deixar para fazer discurso na tribuna, mas como esse requerimento já está em discussão e vai para votação, que chama a atenção é porque eu andei no Malambá, já fiscalizando isso mesmo, no povoado do Malambá.
no povoado Ilha das Flores, povoado Torquato. Andei do Riachão, andei até o Torquato. O que chama atenção, colega vereador, é que no Marambá você chega e você não vê uma torre de lixo ali no meio do povoado, e eles não têm lixão na beira de BR nenhum e na beira de estrada de sinal. É bem limpinho, porque eu já estive lá semana passada, tive ontem novamente, Porto da Serra, está certo Porto da Serra, o povoado é limpo, mas eles jogam o lixo, por exemplo, ali na beira, que é José Excelência, para ir fazer o cemitério. Mas viver ali, Torquato é limpo, Ilha da Flores ali é limpo. Eles descartam o lixo dele lá de tal forma, mas você não vê ele atingir o meio ambiente em lugar nenhum, porque ele não joga em beira de estrada e nem queima. Eu não sei o que eles fazem, se enterra, mas eu sei que o povoado continua limpo. É válido, norma aprovada, já foi feito. Claro que nós queremos que a coleta de lixo se espanhe, se esbanje o município todo, que é de grande importância. Mas me chamou a atenção, colega vereador, foi isso, esses povoados limpos. E eles descartam o lixo deles lá de forma que você não vê na beira de estrada e nem você vê queimar. Entendeu? Me chamou a atenção por isso, mas levado esse requerimento e com certeza vão aprovar.
Continua em discussão. Em voto. A conferência está repetindo o requerimento de ela.
Eu não estou sendo contra, colega. Estou só discutindo e dizendo que encontrei o povoado.
Está em votação.
Pode uma mulher, Zeca pediu.
Mas é que
eu
vou
lá. Eu quero só responder a fala do vereador Zé Roberto. Eu sei que se a faculdade de lista. Já vem vários tempos pedindo, mas o que ele falou, na realidade, é verdade. E se existe algum lixo que jogaram, alguma pessoa que quer fazer o mal para desvalar, mas de que o pessoal tem cuidado, tendo cuidado do seu interior, que já vem com muitos anos, não vê essa sujeira. A sujeira, mas como eu estou dizendo, se alguém quer fazer o mal mesmo para mostrar que não vai o lixo. Mas o lixo é bem-vindo. Ele é bem-vindo, é ótimo. Mas nós temos vários lugares aí que tem, como ali perto da Quixaba mesmo, é um absurdo. Porque o negócio. Toda semana a Brasília é melhor ainda, quanto mais uma vez por semana. Duas vezes na semana seria melhor, quanto mais uma vez. Mas seja bem-vindo se isso acontecer.
Continua em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Beijar Araújo Melo.
Sim.
Admir Afonso da Silva.
Sim.
Gilmar Pereira. Fabiano não está. José Manuel Braz. Sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim. Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Os dois requerimentos de autoria do vereador Valério José de Santos foi aprovado pelo andar do senhor vereador. Os dois requerimentos, 0016 de 2018 e 0017 de 2018, foi aprovado.
Requerimento número 018-2018. O vereador que abaixo subscreve vem na forma regimental desta casa solicitar que, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte solicitação: instalação de um bebedouro público de animal na localidade Buracão, com porte para atender 800 animais ao dia. Justificativa em plenário, vereador Dogival Araújo Melo.
O requerimento está em discussão.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público aqui presente, eu deixei para fazer a justificativa em plenária para mostrar aos senhores o seguinte. Esse pedido é um pedido dos criadores daquela região, que nós temos só naquela região, acima da serrota, nós temos 10 poços artesianos, certo? E que apenas um hoje funciona um bebedouro público, que é nas Barreiras de Bernardo, certo?
toda essa outra região não tem bebedouro público nos postos públicos, certo? Então, os animais daquela região, de Lajeiro, do Coelho, do Muquém, todos vão para o Rio São Francisco pela Baixa Grande, cortando todas as coisas, andam mais de 18 quilômetros para medir a água. Então, tinha um outro posto na Serrota, mas eu acredito que esse bebedouro, aliás, não está mais funcionando em função de não ter mais operador na Serrota. O operador só faz o abastecimento das residências, ele não recebe valor nenhum por isso. E a vantagem de a gente pedir, de eu estar pedindo esse bebedouro, é porque ele tem duas coisas que favorecem a instalação desse bebedouro. Primeiro, será colocado numa faixa de terra onde a minha mãe é a possuidora, certo? Segundo, passa nesse terreno uma tubulação que é pública e que vem do posto de Cacá, certo? Que ia para o senhor Cícero de Antônio, o pai de Zarinho. Ou seja, essa tubulação deverá estar lá soterrada, porque se é pública e não está sendo usada mais pelo o ex-morador daquela propriedade, que era o pai de Zarinho, que hoje tem um outro proprietário que tem poço próprio, essa tubulação deverá estar implantada, porque foi da época de Tertuliano, Pedro Lisboa, que fez essa doação ao pai de Zarinho, levando água do Muquém de Onias para a propriedade do pai de Zarinho, certo? De seu Cícero de Antônia. Então, o grande pedido é justamente esse. Os criadores me fizeram essa solicitação porque esse bebedouro vai ficar numa região localizada a 3, 4 quilômetros, digamos, da área do raso, onde estão todos os animais daquela região, de todos os criadores, do pessoal da Baixa Grande, Campo Grande, Muquém. Então, é esse o pedido que eu vou levar ao governo, para que a gente possa priorizar, uma vez que aquela região não tem um bebedouro público, como tem aqui na divisa do Brejo com Salgado do Melão, né? O bebedouro da barragem com o abastecimento do poço artesiano. Então, é justamente por isso que eu estou fazendo essa justificativa, para que os colegas fiquem realmente sabendo que bebedouro é esse. Tá certo?
Continua aí, discussão.
Presidente.
Fala, Jean Roberto Santos.
Colega do Avinho, Vossa Excelência está de parabéns, né? Porque eu sou um defensor, desde o primeiro mandato, do meu mandato, que eu venho sempre trabalhando, correndo atrás de poço artesiano e fazendo bebedouro agora. Seria importante, vamos aprovar o requerimento de Vossa Excelência, agora seria importante que Vossa Excelência verificasse logo se existe essa rede e se vai ser feito bebedouro de alvenaria, se é da Ramalho Vossa Excelência, se o poço, se tem poço próximo, se essa rede está ligada no poço. Porque, colega, só sabe a importância de um bebedouro desse, lá no meio do raso, quem é o criador. Vossa Excelência vai tirar um sofrimento de tanta gente naquela região que Vossa Excelência não sabe a importância e o respeito que Vossa Excelência vai ter daqueles criadores. Porque eu digo a Vossa Excelência que dia 22 eu estou levando o deputado lá no meio do raso, a 45 quilômetros da Caraíba, no meio do raso, que foi com sofrimento que nós conseguimos um posto para lá, tem um bebedouro, onde todo ano os criadores perdiam aí a metade do seu criatório. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com essa família. Tinha umas 80 pessoas no domingo, e lá, quando eu cheguei, parecia que tinha chegado o presidente da República, ele dizendo que não perderam sequer uma cabeça de animais esse ano, por causa desse curso. Então, vamos prestar de parabéns e vamos aprovar. E Vossa Excelência interessa, faça esse bebedouro, que Vossa Excelência vai receber a resposta, não só dos criadores, mas principalmente a benção de Deus. De tirar a dos animais da minha de lado.
Se não é em discussão.
Senhor presidente, eu não só quero reforçar o requerimento do companheiro Dajval
e ele fez uma abordagem extremamente importante. É um dilema que a gente já tem aí, já de muito tempo, de outros governos. É, onde nós temos 10 portos artesianos, apenas um tem bebedouro, já tem um sinal aí de que alguma coisa está errada. Então, eu quero, Dorival, aqui me colocar à sua disposição para lhe ajudar junto ao governo, que a gente precisa de discutir, além do bebedouro, que já temos, além do poço que tem água, tem uma tubulação que está sem utilização, que é pública. Então, nós temos um custo baixíssimo para fazer a instalação desse bebedouro, que é extremamente importante. Mas nós precisamos ampliar a discussão com o prefeito, com o governo, com a Secretaria de Infraestrutura e de Agricultura, precisa ser conjuntamente, para que os demais poços também possam ser contemplados com esse bebedouro. A gente está com uso restrito de alguns poços desses, e eu particularmente aqui sempre me coloquei contrário da forma que é utilizada a água desses poços. Então nós vamos precisar democratizar a água dos poços que são públicos. Precisamos conversar com o prefeito sobre isso e precisamos encontrar uma saída para isso, vereador Dorival. Me associo a você para fazer a defesa do poço do Buracão, do bebedouro lá do Buracão, que sua mãe não terá nenhum problema em ceder lá o terreno para a construção do bebedouro, como que a gente possa ampliar a democratização da água dos outros 9 poços, para que aquela região que é muito... muito populosa em animais, talvez não tenha uma população tão grande em pessoas, mas eu acho que é uma das maiores concentrações da criação, principalmente de animais de pequeno e de médio porte, lá naquela região. A gente precisa fazer a democratização da utilização da água dos poços públicos que existem lá naquela região.
Continua aí em discussão, em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Luiz Araújo Melo.
Sim.
Admiração Fonte da Silva.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Alberto Santos,
sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes Oliveira.
Sim.
Valério Léo de Souza.
O requerimento de autoria do vereador Dorival Araújo Melo foi aprovado pelo mandato do senhor vereador. Requerimento 0018/2018. Não. Antes de encerrá-la, eu quero pedir aos colegas vereadores, a todos os vereadores, a gente vai ter uma reunião aqui agora, uma reunião interna, com Joilda e com Deide. Eu peço a todos os colegas, a gente faz logo essa reunião agora, para depois da entrevista. Tá ok? Não tendo mais nada a declarar, encerra a sessão, convidando para a próxima sessão, na terça-feira. Muito obrigado.
Thank you.